Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 15ª sessão ordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani. Ausente. Fábio Santos. Presente. Lico.
Ausente.
Ausente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que 11 vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a 14ª sessão ordinária de 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de Lei nº 39/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei Número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da Lei Número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 104.240, objetivando a utilização dos recursos do termo de convênio SEDUC-PRC 2021/39.977, recurso estadual, para renovação dos equipamentos de informática nos laboratórios das escolas de ensino fundamental 1.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Deputado estadual Sebastião Santos, congratulando o município de Garça pelo seu 94º aniversário, OAB Garça, requerendo apoio à suspensão do trâmite do projeto de lei número 759 de 2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Pela
Paulo.
Pela ordem, é lei 752.
Isso, 752, eu falei errado. Perdão.
Que dispõe sobre a propositura?
752 de 2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Avisos. Informo que nesta terça-feira, às 20 horas, será realizada audiência pública para discutir sobre os projetos, sobre os seguintes projetos. Projeto de Lei nº 08/2023, de autoria do vereador Rafael Fabretti, institui o benefício fiscal, denominando Jovem do Futuro, garantindo às pessoas físicas ou jurídicas colaborem na formação de alunos de cursos pré-vestibular. E o projeto de lei número 19/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei municipal número 3.360, de 5 de novembro de 1999, a fim de possibilitar a utilização de container em edificações, comércios e residência no município de Garça. Informa ainda que na próxima quarta-feira, dia 19, será realizada audiência pública pela Comissão de Orçamento e Finanças, Contabilidade, Orçamentos e Serviço Público, para tratar sobre investimento da segurança pública nas escolas municipais. Tribuna livre.
Pela ordem, presidente.
Sim.
O doutor Fábio Ricardo, ele está estacionando o carro. Acredito que, não sei, se pode esperar.
Fabiano, suspende a sessão por 2 minutos para mim poder avaliar. Música. Tribuna Livre. Informo que o senhor Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos, atendendo o disposto no artigo 4º do parágrafo 2 do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça, solicitou o uso da Tribuna Livre nessa sessão. De acordo com a solicitação protocolada nessa casa, o objetivo será abordado sobre o apoio e intenção dos vereadores locais junto aos deputados estaduais na rejeição do projeto de lei que aumenta os custos processuais, pois afetará o acesso da justiça e do cidadão. Informo ao solicitante que terá o prazo de 10 minutos improrrogável, permitindo a parte. Convido o senhor Fábio Ricardo para que possa ocupar a tribuna aqui. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Garça. Você terá o prazo de 10 minutos improrrogável, no caso, permitindo a parte para poder expor a situação do projeto. Obrigado, viu, pela sua presença.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Agradeço a disposição da Câmara Municipal de Garça em nos ouvir para que nós possamos aqui colocar a situação em relação a esse malfadado projeto de lei. Agradeço aos demais vereadores por me ouvir aqui, bem como cumprimento os advogados da 42ª subseção de Garça, que compõe não só a cidade de Garça, mas nós também estamos buscando o mesmo espaço em Alvilândia, Álvaro de Carvalho, Lupércio, tá? E Galha e Fernão. Isso para que nós consigamos ter força para, junto ao Parlamento Estadual, buscarmos um posicionamento coerente em relação a essa situação. Aproveito a oportunidade aqui pessoalmente, presidente, para externar meus agradecimentos primeiro ao vereador Bacana, que fez uma moção de congratulação pelo trabalho realizado pela diretoria da OAB de Garça. Agradeço aqui pessoalmente. Agradeço o vereador Ademar, que também congratulou a gente pela Escola Superior de Advocacia. Essa são conquistas da advocacia garcense. Isso é muito importante para o, não só para o advogado, mas sobretudo para o cidadão. Presidente, demais vereadores, a questão que se refere a esse projeto de lei, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está propondo uma majoração de custas, o que nós entendemos, e a OAB como instituição entende, a OAB estadual, e ela está fazendo essa manifestação diante de todas as câmaras municipais do Estado, buscando o apoio dos senhores, e que os senhores também busquem aí, por vezes, o apoio junto aos deputados estaduais para a rejeição desse projeto, nós temos a considerar o seguinte: o aumento exacerbado de custos, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que todos entendam, como o maior Tribunal de Justiça do planeta. Tá? É o maior Tribunal de Justiça do planeta. Sei que para administrar algo de tamanha vultuosidade não é algo simples a ser realizado. Mas quando vocês aqui, quando gestores públicos, né, inclusive aqueles que têm pretensão junto ao executivo, por exemplo, se vocês precisam adequar as contas, vocês têm que adequar as contas, porque senão podem responder perante o parlamento, podem sofrer ações judiciais. E o Poder Judiciário ele não está balançando as contas e quer transferir essa responsabilidade para o cidadão. Nós acabamos de sair de uma pandemia, onde o Tribunal de Justiça ficou grande parte do tempo fechado. O judiciário brasileiro ele precisa de uma reforma. Eu sei que não é de conhecimento de todos, mas que para todos saibam, juízes, por exemplo, eles possuem duas férias anuais de 30 dias, mais o recesso. Tá? Isso é uma previsão, isso precisa mudar. Isso não é nada moderno. As coisas mudaram, tá? E mudaram muito. Então, por isso, quando os juízes acabam, eles não conseguem gozar de tudo isso. Porque depois tem licença-prêmio, tem tudo. Ele acaba a carreira, ele acaba lá com milhões a receber de créditos. Por quê? Não consegue. Tá? 3 meses sem trabalhar, num ano, dois de férias, mais o recesso de fim de ano, de 20 a 20, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Licença-prêmio, todas essas situações. Isso acaba por prejudicar o cidadão. Então, isso eu sei que não é da competência dos senhores, não é da competência do parlamento estadual, mas isso é uma reforma que precisa ser feita. Existe uma reforma administrativa e está na hora do judiciário, do legislativo e dos militares contribuírem para o crescimento do país nesse sentido, né? Precisa ser feita essa análise e adequação. Só voltando nessa questão em relação à pandemia, o Tribunal de Justiça ficou aí fechado, conteve despesas e se instituiu o home office. Tá? Vocês hoje podem chegar no fórum de gás e verificar a seguinte situação: vários funcionários não estão, eles estão em home office. Tá? Muitas reclamações nesse sentido do próprio cidadão, dos próprios advogados. E também isso gera um desconforto, redução de horário de atendimento. No fórum ficava aberto até 7 horas, né? Hoje ele fica até 5. E tudo isso, e agora mais um aumento das taxas judiciais. O que significa isso? Significa que vai ficar muito caro para se propor uma ação, para se discutir um direito violado e principalmente para se recorrer. Essa é a questão. Muitos dos senhores que podem chegar ao judiciário, levar uma pretensão judicial de um direito violado, de repente o juiz daqui tem um determinado entendimento, sendo que o entendimento majoritário do tribunal é outro, mas vocês não têm condição de pagar custas. Ah, mas tem a justiça gratuita. Não, justiça gratuita não é para todos. Nem advogado gratuito é para todos. Existe um entendimento aí para aqueles que recebem até 3 salários mínimos. Tá? Existe essa gratuidade, é um padrão. Existem situações a qual os juízes analisam, sim, se a pessoa não está, mas, via de regra, é isso. Tá? Vai estar criando um obstáculo ao cidadão. O Fábio, hoje, que está presidente da OAB, está aqui defendendo a questão da advocacia. Estou aqui defendendo, sim, meus pares, meus colegas, de advocacia. Mas, sobretudo, eu estou aqui defendendo o cidadão. Ele é o mais lesado por esse projeto de lei. Então, o que, que eu vim aqui pedir encarecidamente a todos os vereadores? Eu sei que os vereadores também compõem uma base eleitoral dos deputados estaduais, tá? Dos seus deputados estaduais, que vocês fizeram campanha aqui, que encarecidamente vocês enviem ofícios aí a esses deputados pedindo pela rejeição desse projeto e nos encaminhem cópia desses ofícios. Tá? Nós vamos encaminhar a advocacia, tá? Colocando essa vontade de vocês aqui. Já contactamos os deputados da região aqui, tá? Os mais próximos, Ricardo Madalena, mandamos ofício para Dani Alonso, para Vinícius Camarinha, para Alice Fernandes. Então, assim, nós estamos buscando, estamos fazendo. Aqueles que vocês quiserem indicar que a gente faça o ofício da OAB, a OAB está à disposição, vamos direcionar o ofício, pedindo essa apreciação com carinho dos deputados em relação a essa situação. Se não me falha a memória aí, existem algumas coisas que nós devemos pontuar. O ano passado, o Tribunal de Justiça triplicou o auxílio saúde, o valor do auxílio saúde. Então, se ele não tem dinheiro para poder empregar e arcar com todas as despesas do tribunal, como é que se triplica o valor de um auxílio saúde? Né? O Tribunal de Justiça está buscando aí com isso, vamos dizer, uma elevação dos níveis de valores e criando um obstáculo ao acesso à justiça. Esse é o nosso maior problema. O que nós estamos discutindo aqui não é o direito em si dos advogados, tá, de estarem aí buscando o Poder Judiciário. Há tempos a advocacia já vem sofrendo com isso. Antigamente a gente protocolava uma ação, ia lá no cartório distribuidor, simplesmente o advogado montava a ação e protocolizava. Hoje a responsabilidade é total do advogado. O advogado faz todo o cadastro. Ele cadastra toda essa situação. O trabalho que era do serventuário da justiça, hoje é do advogado. Então isso, a advocacia também contribui sobremaneira. Por exemplo, a virtualização dos processos. Hoje, se você quiser desarquivar um processo virtual, você paga uma taxa. Como é que vai pagar taxa para desarquivar processo virtual? Que custo vai ter o Estado para isso? Parece pouco, né? Algo em torno lá dos 30 e poucos reais, né? Mas isso somatizado ao maior tribunal de justiça do mundo, é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido. Então nós precisamos também ter uma responsabilidade de gestão do Tribunal de Justiça. Está na hora do Tribunal de Justiça, que julga aqueles que realizam as contas, né? Os prefeitos, aí, o presidente da Assembleia, tá? O próprio Procurador-Geral de Justiça, todos esses órgãos que estão aí gerindo dinheiro público, né? O Tribunal de Justiça tem que mostrar também a sua responsabilidade com o dinheiro público e bem gerir. E não é um momento que nós estamos enfrentando, né? O país está vindo aí numa situação, tentando retomar o seu crescimento, né? Taxas de juros elevadas, todas essas situações que tiram a movimentação do dinheiro na sociedade. A gente sabe a dificuldade que o comerciante aqui na cidade tem, que o comerciante tem que, para ir ao judiciário, por exemplo, para cobrar uma dívida que não recebe, toda essa questão. Então eu peço encarecidamente que os senhores aí se disponibilizem para a Ordem dos Advogados do Brasil e, sobretudo, para o cidadão garcense. Esses deputados que vão votar, daqui a mais 3 anos e poucos, estarão aí atrás dos senhores pedindo apoio.
Fábio, gostaria de agradecer a sua presença aqui. E a Câmara Municipal, através de seus vereadores, vamos tentar fazer os ofícios, os requerimentos, solicitando aos nossos deputados o total apoio para a categoria. Beleza?
Agradeço, presidente.
Obrigado, Fábio. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Ausente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Ausente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti. Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida. Informe o senhor presidente que 11 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 22/2023, de autoria do prefeito. Desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público, que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Em discussão global, projeto e a emenda da vereadora Elaine Oliveira. Com a palavra, senhores vereadores, consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento. Fabiano.
Tá ali? Fabiano.
Alô. Voltou. Cumprimento, presidente, mesa diretora, vereadores, público que está aqui presente, cumprimento o secretário de Esportes, o Júlio César, e a sua esposa, o presidente da OAB, o Fábio, e o público que nos assiste. Bom, o motivo de subir aqui na tribuna para falar um pouquinho sobre a emenda que eu fiz neste projeto é para que tentar trazê-los, os vereadores, à votação desta emenda. Então, nós sabemos que em 2020 o Tribunal de Justiça ele reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 178 da nossa lei orgânica. E aí os imóveis concedidos, eles precisaram passar por algumas adequações, umas novas adequações. Esse projeto, que foi encaminhado aqui o projeto de lei 22, ele está alienando um imóvel pertencente à prefeitura no Jardim Morada do Sol, para que, dando ao atual permissionário, concessionário, o direito de preferência a esse imóvel. Hoje ali existe a Assembleia de Deus, né, uma instituição religiosa, que tem o direito de preferência sobre aquele imóvel. Então, dentro da proposta de lei encaminhada aqui, a avaliação é de 84 mil e o prefeito pediu, no projeto de lei dele, em 72 parcelas. Porém, eu fui procurada aí pelos representantes da igreja e fiz até uma pesquisa a respeito de outros projetos de lei de alienação que vieram antes e passaram aqui na nossa Câmara. Os projetos contemplavam 100 parcelas. Então, pensando aí na equidade de oferecer ao atual pessoa que tem esse direito de preferência, 100 parcelas, eu fiz essa emenda, então, para que se o atual permissionário, a pessoa que está ali ocupando esse imóvel, se interessa em adquirir esse imóvel, ele tem a oportunidade de 100 parcelas, como já foi proposta aqui em outras leis, como, por exemplo, na Rua 10 de Novembro, que ali nós aprovamos em 2022, no final do 22 ou 23, esse projeto de lei, e favoreceu a igreja em 100 parcelas. Por isso, eu peço aí a solidariedade dos nobres pares para que olhem de uma forma diferenciada a essa emenda e, né, votando a favor, que a igreja, se usar o direito de preferência, tenha, então, a oportunidade de pagar esse bem em 100 parcelas.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, tenente.
Eu entendo importante a sua emenda, até porque a gente sabe da dificuldade que as igrejas enfrentam, a gente sabe também da importância do papel social que ela desempenha no nosso município. Eu sou favorável aí ao projeto e à emenda. Obrigado.
Obrigada, vereador. Inclusive, por conta dessas dificuldades financeiras que uma igreja ela passa, é porque eu acho interessante, mais interessante ainda, autorizar o pagamento em 100 parcelas, para que não haja detrimento do direito delas, né? Obrigada, é o que eu havia a expor.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Ausente.
Fábio Santos. Sim. Lico. Ausente. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que a maioria votou pelo sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de... Não. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 22/2023, em única discussão e votação. Em votação, a emenda. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global da emenda.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 22/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 33/2023, de autoria do vereador Rafael José Fabretti, alterando a lei municipal número 5.509, de 22 de novembro de 2022, que dispõe sobre a remissão dos créditos da natureza não tributária, oreudos dos autos de infração da imposição de multas lavrada durante a pandemia de Covid-2019. Em discussão global, projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem. Esse projeto não é nenhuma novidade, nós aprovamos ele por unanimidade alguns meses atrás, onde ele permite que as pessoas que tiveram aí as multas por conta da pandemia possam pedir a remissão dessas multas. Ocorre que alguns lançamentos foram feitos a posterior e não conseguiram aí atingir a todos os empresários, todos os comerciantes que foram multados naquele momento. Esses lançamentos que foram feitos a posteriores, que demoraram para cair do sistema ou coisa assim, acabaram, aí, de certa forma, não tendo prazo para pedir remissão, então nada mais é esse projeto que uma extensão desse prazo. Nós discutimos aqui no passado que, infelizmente, não dava para fazer com data retroativa para todos que já pagaram, infelizmente não dava. Naquele momento eu disse que tentaria, mas que não tinha possibilidade jurídica. Também não poderia ser a título de 100% por questões legais, então existe a possibilidade da remissão de uma porcentagem para que exista aí a forma de punição por conta do decreto que foi feito naquele momento. Então, me recordo que discutimos bastante esse projeto naquele momento, gostaríamos que ele fosse, que atingisse todas as pessoas, inclusive as que já pagaram, mas infelizmente não estava no meu alcance e não era um projeto viável legalmente dizendo. Então, é mais para estender a data até o final deste ano, para que as pessoas possam buscar aí, através dessa isenção, não pagar as multas que receberam naquele momento pandêmico. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam e que nos ouve pelas redes sociais. Bom, projeto do vereador Rafael, um projeto bom, né? A gente já discutiu sobre esse assunto aqui na Casa de Leis, mas como trata-se de multa, né? Multa que você impõe num período de pandemia, onde, né, só uma parte da sociedade foi prejudicada, isso daí é uma atitude louvável do vereador em colocar esse projeto. Porém, né, se nós voltar um pouquinho lá atrás, né, não sei se os vereadores participaram de alguma reunião no gabinete do prefeito, eu fui convidado, né, por um grupo de comerciantes na época e me convidaram a participar, acompanhá-los, né, para a discussão das multas. Acho que o vereador Marquinhos estava na ocasião. E naquela ocasião, né, o prefeito ele não tirava um centavo das multas. Né? Vários comerciantes, aliás, teve comerciante que tomou 12 mil reais. Um bar aqui da cidade tomou 12 mil reais de multa. Tá? Um bar, para vocês terem uma ideia. Né? Esse projeto de lei, como o vereador bem disse, o vereador Rafael, autor do projeto, ele coloca aqui que não é retroativo. Então, porém, quem já pagou as multas, ele não vai ser beneficiado por esse projeto. Então, veja bem, você não pode colocar um projeto de lei onde as pessoas já foram multadas, esse dinheiro já entrou dentro, né, do orçamento, dentro do caixa da prefeitura, você não pode fazer retroativo, porque a prefeitura, por lei, ela não pode fazer renúncia de receita. Então esse dinheiro já entrou no caixa da prefeitura e ele já está contabilizado, por isso que não pode ser retroativo o projeto de lei. Porém, quem, né, naquela ocasião já foi prejudicado, tá, por ter o seu comércio fechado na época da pandemia, pelo executivo, pelo prefeito aqui do nosso município, né, pagadores de impostos que geram emprego e renda, né, foram fechados os seus comércios, o seu ganha-pão, e ainda foram multados pelo prefeito, né, pelo executivo. E essas multas agora, né, quem já pagou, ele não vai ser beneficiado. Porém, uma parcela, eu não sei quantos por cento, não sei se o vereador que coloca esse projeto tem esse número, né, de quantas pessoas são multadas, e esse projeto ele vai, né, beneficiar quantos por cento dessas pessoas. Eu acho que é um requerimento muito bom para a gente fazer, para a gente ter esse número. Porque o prefeito aqui do município, ele é dinheirista. Foi o prefeito que mais criou encargos no município. E eu duvido, né, que dessas pessoas que foram multadas, né, vamos ver quantos por cento que esse projeto vai beneficiar. Garanto para vocês, garanto, assim, né, não vou falar com certeza, mas uma análise que eu faço, que 20% acho que das pessoas aí, mais ou menos, ou 30%, que vão ser beneficiados com esse projeto. Tá? O prefeito que mais gerou encargo, o prefeito que mais multou as pessoas foi, da história aqui do município, foi esse. Um prefeito que aumenta um orçamento de um ano para 49 milhões. Né? Então, assim, a gente tem que estudar números, saber o que está acontecendo no município. Então, veja bem. O projeto, ele é bom, né, entre aspas, porque ele não beneficia 100% dos comerciantes que foram multados. Tá? Ele só beneficia uma parcela. Então, acredito que o prefeito, ele vai sancionar a lei, é óbvio, né, que é o vereador da base, o vereador que mais defendeu o prefeito aqui durante quase 2 mandatos, e creio que até o final do ano que vem vai continuar, né, sendo base do prefeito. Né? E é óbvio que só apresenta um projeto de lei aqui se o executivo ele já der o sinal verde para aprovar. Porque se não der o sinal verde, não se apresenta projeto de lei aqui para aprovar. Né? Então, veja bem, é um projeto casado E que bom, né, que vai ajudar uma porcentagem dos que foram multados. E que pena que não atende 100% do comerciante que foi penalizado por esse executivo. Mas em ano próximo à eleição, vocês vão ver muita coisa acontecendo aqui, tá? Muita coisa acontecendo aqui. Por quê? Porque precisa de voto para sentar na cadeira. Então vaca voa. Vaca voa e vaca vai voar aqui. Agora é todo mundo bonzinho. É projeto que prejudica a população, quem votou não vota mais. Prefeito, já falei, está tomando café gelado já, né? Ele está de saída. Então essa é a análise política, né, que a gente faz aqui todo ano. Em época de despedida, né, tem que manter pelo menos um pouco da base dentro aqui da política. Então vaca voa, faz milagre agora, né? Então precisa pensar bem em projeto que vai prejudicar a sociedade. Esse projeto, ele beneficia parte dos comerciantes que foram penalizados, mas parabenizo o vereador Rafael, né, porque é um projeto, em termos, bom para quem não pagou as multas. Muito obrigado.
Consulto, senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti, como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti, como líder de bancada, por 5 minutos sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, como o próprio vereador disse, começa agora uma campanha política aqui no nosso município, não é só para o lado do executivo não, para o lado do legislativo também, né? Então todas as falas aqui também serão sempre politizadas, voltadas à campanha que se aproxima. Em Garça existe um fenômeno sobrenatural, né, que a eleição começa até 15, 20 meses antes da própria eleição, e uma cidade bem politizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é a prerrogativa do vereador concordar ou discordar com a gestão pública. É que agora, daqui para frente, qualquer fala e qualquer projeto vai ser, obviamente, também ligado à política. Então, a política não vem só do Poder Executivo, não. A política vem também do Poder Legislativo. E a qualquer momento aqui, vocês vão começar a entender que toda e qualquer fala vai ser ligado a uma futura pretensão política de todos os lados. E isso é natural, porque nós estamos aqui num ambiente político. Então, a pergunta do vereador, eu me recordo, vereador, que naquele período eu fiz o levantamento de quantos tinham sido pagos e quantos faltavam pagar, mas eu tentei procurar aí rapidamente, não consegui encontrar, mas eu trago essas informações agora para uma próxima sessão, para trazer de quantas pessoas foram beneficiadas. Sei que foram muitas. Muitos comerciantes me procuraram, agradeceram, tive a procura daqueles também que já tinham pagos, entristecidos por não ter a oportunidade de pagar, mas infelizmente a legislação não permitia que fosse aí de forma retroativa. Mas o que importa é que, sendo da base, eu tenho a oportunidade de ajudar o povo desse jeito, né? Cada um faz a sua parte, cada um ajuda de um jeito. Uns ajudam de um jeito, outros ajudam de outro. Essa é a minha forma de poder ajudar a população. Se não foram todos os comerciantes que foram multados, que eu consegui ajudar, infelizmente, pelo menos aqueles que eu consegui, então, fico muito feliz por isso. E essa é a minha parte e meu papel como vereador. Né? Fazer o que eu posso dentro do meu limite, dentro do meu alcance, e tenho certeza que quem foi multado e teve a oportunidade de redimir esses custos e não pagar a multa, está muito contente, que eu conversei com vários. Inclusive, esse bar que tomou 12 multas, inclusive que o Bacana se pronunciou aí. O de 12 multas eu estou falando, né? Então, são 12 mil reais cada multa, né? Bom, de qualquer forma, esse comerciante, ele teve aí a sua pretensão atingida e defendida por um projeto de lei que saiu desse vereador, que sim, por esse período foi líder da base, o período que concordou com vários projetos, discordou de alguns, né? A exemplo, a taxa do lixo recentemente. Então é isso que faz a política. Cada um dentro da sua colocação, cada um dentro da sua disponibilidade. Eu tenho meus convencimentos, minhas convicções, o vereador tem a dele, mas agora toda e qualquer manifestação nessa tribuna, quase toda pelo menos, vai ser politizada, e não é só do lado executivo. Vaca voa aqui também. Daqui para frente, qualquer tipo de crítica vai sair daqui de forma política, da prefeitura, do legislativo e de todos os momentos. Então, eu acho que isso é uma função nossa, que somos políticos e precisamos, de alguma forma, aí, trabalhar em prol da população. Obviamente que nenhum vereador é vereador de todos, né? eu não consigo ser um vereador que agrada a todo mundo, acho que ninguém aqui consegue, mas de uma forma ou de outra, fui reeleito, é porque uma boa parte eu tenho feito meu trabalho e continuo fazendo com a convicção de que estou no caminho certo. Essa foi a minha função como vereador. Poder tirar desses comerciantes, não a totalidade, mas o que deu de não pagar essa multa, fico muito feliz com isso. Muitos comerciantes estão felizes em não ter que pagar esses 1.000, 2.000 ou 3.000 reais. E é com esses aí que eu me apego. Aqueles que eu não pude ajudar, sinto muito, não estava dentro da minha prerrogativa poder fazer um projeto de forma retroativa, assim como na de ninguém, por questão legal. Mas fico muito feliz em ter contribuído para uma parte desses comerciantes. Gostaria que fossem todos. Infelizmente, não estava no meu alcance. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores
inscritos. Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, fico admirado que muito fala assim, a fala é política, a fala não é política. É difícil, porque nós somos vereadores, fomos eleitos pela política. Acredito que é difícil ter uma fala aqui dentro que não seja política, se está sendo fala aqui, está sendo expressada por um vereador eleito, filiado, né? Então, existem opiniões que são divergentes, cada um tem uma opinião, mas políticas são todas as falas, né? Por exemplo, eu tenho inúmeras divergências com um vereador bacana que é do meu partido, né? Mas nós somos políticos, nós somos do mesmo partido. Quando eu necessito, o vereador Barcana intervém por mim. Quando ele necessita, eu intervenho por ele. Por exemplo, agora que nós fizemos a alteração da líder de bancada, todas as vezes que o vereador necessitar de fala, subirei aqui tranquilamente para fornecer o aparto do vereador para ele poder falar o quanto quiser na minha fala. Nós somos políticos, né? Nós temos que fazer política.
Fechou a parte, vereador?
Estou aqui para isso, vereador.
É óbvio, né, que o vereador ele sabe muito bem sobre política, porque aqui não tem ninguém que não é político, né? Esse é um fato, né? Você está numa casa de político, né? Talvez o vereador não é político, né? Ele é um defensor. Então, é diferente, né? Eu creio que... E fico até meio assim... olhando as palavras, né, e vendo que ele tem convicção, tá certo, cada um. O que eu falo assim, a política, você pode fazer política, agora você não pode ser usado na política para manobra, né? Essa é outra questão. Então assim, fazer política a gente faz a vida inteira, né? Não só aqui dentro, mas também no dia a dia. Qualquer um que tem cargos políticos vai fazer política. E com dinheiro público ainda, né? Esse é um fato. Alguns fazem com dinheiro particular, mas outros fazem com dinheiro público porque é agente público. Com relação às multas que ele falou, que um bar, não, foi vários bares que tomou multa. Não foi um, eu citei um bar, mas deve ter um monte de bar. Eu vou fazer um requerimento sobre essa questão, levantando também quantas pessoas, né, vão ser beneficiadas com esse projeto de lei e quantas pessoas foram prejudicadas, né, antes desse projeto de lei, que pagaram suas multas no 100%. Mas o vereador está certo, ele usa, né, a política que ele acha conveniente para ele e nós fazemos nosso trabalho aqui de uma maneira bem decente, né, e não mudando de opinião, porque está chegando a hora do voto. Nós temos sempre o nosso posicionamento favorável em prol da sociedade. Esse é o nosso posicionamento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Concede uma parte, vereador Pedro?
Pois sim.
Eu gostaria que, se a gente se apegar à fala anterior à minha, a crítica do vereador foi por ações políticas do Executivo, que agora é ano de eleição, daqui a pouco, e ações políticas vão acontecer. Então, eu gostaria que a sua colocação fosse igual para cá e para lá, porque lá também é político eleito pelo povo, né? Então, quando a gente tiver uma ação política vindo da Câmara e uma ação política vindo do Poder Executivo, tratar da mesma forma, porque são políticos. Então, quando faz alguma ação lá, é uma ação politiqueira. Quando faz aqui, a gente pode porque a gente é político, né? Então, a ação política vem de político, você tem razão. O que não se confunde com a ação eleitoreira, né? A ação política falas políticas, somos todos aqui políticos, né? Quando eu digo que a atuação daqui para frente vai ser mais voltada ao período eleitoral, é que é diferente. Então, concordo. Eu acho que aqui somos todos políticos e a minha fala sempre vai ser política aí, às vezes técnica, mas na maioria das vezes política. Só que também ser humilde em admitir que vai ter ações lá de lá que são políticas também feitas por político. Então, por que aqui a gente pode ser político e o Poder Executivo não pode? Não é? Então, foi só essa a minha colocação. Talvez o senhor não tenha compreendido o jeito que eu coloquei. Até me desculpe se ofendi, mas eu só quis dizer que se o Legislativo pode ser político em suas falas, o Executivo também pode em suas ações.
Obrigado, vereador. Ainda bem que agora o Poder Executivo está se denominando político, porque fez uma campanha dizendo que eram apolíticos, né? Mudou. Eram apolíticos, que não seriam políticos, né? Mudou agora. Fiquei feliz, vereador. Em relação ao projeto, dificilmente alguém vai votar contra um projeto desse, que vai beneficiar alguns comerciantes, né, que ainda estão com essa pendência dessas multas que foram aplicadas durante a pandemia. O triste é que muitos não conseguiram nem pagar. Muitos comerciantes fecharam o seu bar, fecharam o seu restaurante sem conseguir pagar as multas e, infelizmente, fecharam, né, durante a pandemia. Lembro muito bem que o Dória, ele, através do Plano São Paulo, ele alterava diariamente o decreto de lei e o prefeito municipal de Garça seguiu à risca todos os pontos que o Plano São Paulo apresentava. Infelizmente, o Dória saiu massacrado do Estado, né? E muito se pesa por conta disso, por conta dessa arbitrariedade na relação do comércio. Eu vou votar favorável ao projeto de lei do vereador Rafael, né? Porque penso que vai ajudar esses comerciantes que ainda estão pendentes. Só que faço apenas uma observação de que, infelizmente, muitos fecharam seus comércios, fecharam os seus restaurantes por conta dessas multas, não conseguiram arcar com as multas, né? E não terão essa oportunidade que esses comerciantes que agora estão tendo. Quer uma parte, vereador?
Concede uma parte, vereador? Um segundo.
Sim.
De fato, você tem razão. Infelizmente, a gente não vai conseguir atingir todos, né? Aqueles que fecharam o comércio, que a multa acabou sendo aí o estopim ou coisa nesse sentido. Mas a parte feliz é que os que estão tendo isso não vão precisar fechar se for por isso. Então, de atingir uma parte da população, eu já fico feliz com o projeto. Atingir 100%, de fato, eu não vou conseguir. Mas já atingi uma parte desses comerciantes. Se for o motivo, a multa para fechar, graças a esse projeto não vão fechar, então. Segundo as suas palavras. E eu fico feliz por isso. Muito obrigado.
Sim.
Permitiu uma parte, vereador?
Pois não.
Então, é este que é ser eleitoreiro. Isso daqui é política para a eleição. Atingir uma parte de quem foi prejudicado. Quer dizer, agora eu consigo, né, mudar, né, a visão dessas pessoas. Eu primeiro penalizo, depois eu perdoo. Essa é realmente a política aplicada, não só aqui, mas a partir do ano que vem você vai ver muitos benefícios para a sociedade. Inclusive esse. Porque primeiro eu puno, aí depois que porcentagem das pessoas pagaram a multa, aí eu preciso de uma parte. Então eu vou e faço um projeto de lei para ajudar uma parte e sair o bonzinho na história. Mas quando multaram, quando impuseram essas multas e prejudicou e fechou um monte de comércio, aí estava tudo certo. Isso é a politicagem eleitoreira.
Obrigado, vereador. Exatamente isso. É criado a dificuldade para vender a facilidade, né? Essas pessoas que estão hoje recebendo esse perdão aí dessa dívida, na verdade, não deviam ter recebido essas dívidas todas, né? Todas essas multas, né? Muitas vezes, a orientação, a conversa, poderia ter solucionado o problema, né? Não ter feito o comerciante arcar com tamanha... Porque as multas eram caras, né? Mas, terá meu voto favorável, vereador? Penso que vai facilitar e vai ajudar esses comerciantes que hoje estão, acredito que é 95% da remissão. E torço para que aqueles comerciantes que tiveram o seu comércio, seu bar, seu restaurante fechado, que no futuro próximo consiga, né, reabrir aí, porque querendo ou não, foram fechados muitos postos de trabalho durante essa pandemia. Infelizmente, nós sabemos que não foi o senhor prefeito que criou a pandemia. Nós sabemos que é difícil estar na frente da prefeitura diante de um problema tão grande, mas eu particularmente não concordo com muitos pontos e muitos passos que a prefeitura tomou durante a pandemia, né? Mas estou aqui para, mais uma vez, parabenizar aqueles que serão beneficiados e dizer que, se depender da gente aqui, todos os comerciantes que nos procurarem para ter, né, esse diálogo, para tentar resolver os problemas, nós estaremos presentes, mas que fique claro que muito, muito, infelizmente, nós dependemos muito da prefeitura, né? O vereador fez um projeto de lei, provavelmente já deve ter articulado com o município, caso contrário, não teria uma remissão tão grande, né? E fico feliz que o vereador tenha o diálogo com o município para fazer esse tipo de projeto, terá o apoio, acredito, dessa casa, acredito que ninguém vai votar contra um projeto desse, mas aqueles que perderam provavelmente vão se sentir injustiçados. Aqueles que tiveram seu comércio fechado, aqueles que, quando multados, pagaram a multa de imediato, porque aqueles que pagaram a multa também provavelmente se sentirão injustiçados, porque se não tivessem pago, agora teria uma remissão, mas é assim que a banda toca. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Você vai usar? Com a palavra, Demar.
Boa noite a todos. Desculpa, viu, presidente? Eu estava falando com o Antônio, nosso assessor. Boa noite a todos. Bom, projeto bom. Complementa mais uma vez para todos os nossos, principalmente para aquelas pessoas que prejudicaram, né? Se prejudicaram. Bom, quando a gente fala de Covid-19 aqui nessa Câmara, a gente tem que ver que essa Câmara trabalhou muito bem naquela época, né? Sempre ajudando as pessoas, principalmente o Fundo Social, né? Naquele momento, quando a gente fez aqui, todos aqui, né, capitalizou a campanha do bem junto com a Comissão da Saúde, que eu e o Dr. Marcelo, bacana, estávamos, todo mundo vestiu a camisa aqui. É engraçado que no meu primeiro mês de mandato, como o Bacana e o Pedro falou, né, as primeiras palavras muito semelhantes ditas aqui nessa tribuna, eu ouvia muito no gabinete que eu estava politicando muito, né, e estava sendo menos técnico, né, eu tinha que ser técnico, eu estava politizando muito as coisas, né, e isso eram críticas que me faziam devido ao meu posicionamento e votos contrários que eu dava nos meus primeiros meses de mandato aqui. Então é complicado depois a gente ver algumas mudanças de comportamento do Poder Executivo, não estou falando de nenhum vereador, mas do Poder Executivo em si, nesta Câmara, para agradar a população, né? E enquanto isso, nos dois primeiros anos, o pau quebrava. Então, essa é minha filosofia, esse é meu pensamento, e eu aqui parabenizo qualquer tipo de vereador, qualquer tipo de pessoa que fica no seu pensamento e vai até o fim, independente dos lados, principalmente quando a gente fala aqui, né, nas campanhas eleitorais, já que foi citado aqui nesta tribuna, né, que qual que é o bem de ser político? É facilitar a vida das pessoas, não é dificultar elas. E de facilitar a vida das pessoas, dar seu complemento de ideias e projetos, principalmente em situações como a pandemia, como situações que já estão dificultando a vida das pessoas, e a gente tem que facilitar. Né? Infelizmente, o poder público ele mostra isso com pequenos, horríveis resultados aqui durante todos esses anos, como ele retrocedeu a linha do tempo de Garça. Né? E falo isso com propriedade, é só a gente ver nos nossos olhos aí. Né? Então, a frustração do comerciante naquela época foi muito grande, o desespero de muitas pessoas, a gente viu aqui, a gente ouviu aqui, muitos aqui recebiam comerciantes, faziam reuniões particulares, até aquelas reuniões que não podiam aglomerar pessoas, a gente colocava um de cada loja, aqui todos nós, né, a gente foi até nos Amores e Sabores lá naquela época, o Cateto foi, o Rafael foi, o desespero, a frustração, né, dos comerciantes querendo trabalhar, as pessoas querendo trabalhar, e infelizmente as portas estavam fechadas e o poder público às vezes faltando, né, nessa forma de ajudar as pessoas, né. E aí, as multas, e mais multas, né? E sem perdões. Mas é um grande projeto, eu só queria vir aqui nessa tribuna representar mesmo as minhas falas. Não tem como ir ser contra um projeto desse. Por favor, Rafael, você já ligou para o microfone?
Pode falar. Uma parte,
claro.
Queria só lembrar que hoje fica um pouco mais confortável a gente se posicionar, né? Hoje nós não estamos mais vivendo um momento que está morrendo aí 5 mil pessoas por dia, 6 mil no nosso estado aí. Então hoje o posicionamento é sempre mais confortável. Dizer que naquele momento ninguém entendia muito o que estava acontecendo, né? Em defesa aqui daqueles profissionais da saúde que pediam aí o fechamento do comércio. Então, entendo que isso trouxe prejuízos financeiros, mas naquele momento os profissionais da saúde tinham esse pedido de alguma forma, e o senhor como profissional da saúde sabe disso, assim como o Dr. Marcelo também. Então, não defendendo um lado nem defendendo o outro, só dizer que hoje é mais fácil, mais confortável a gente opinar. Naquele momento, quando a gente tinha aquelas informações que para a gente era o que nós tínhamos e não tinha de onde tirar outras informações, era um pouco mais difícil a opinião de quem estava certo e quem estava errado. Principalmente quando a gente perdia um ente querido, um ente próximo da gente, né? Então, só em respeito aos funcionários e aos profissionais da saúde que naquele momento defendiam o que ainda não conheciam, assim como a gente. Obrigado.
Com certeza.
Permite a parte?
Por favor.
Então, aqui nós estamos discutindo as multas, né? Não fechamento, né? Então, acho que assim, fechamento é uma coisa, multa é outra, né? Então, assim, eu acho que a imposição do executivo em fechar é uma coisa. Agora, o que ele fez foi, além de fechar, foi multar também. Então, são duas coisas distintas, né? Então, assim, ou você fecha ou eu multo, né? Então, sei lá. É bem... A discussão aqui é a infração. A infração... E a renúncia, né? Nesse caso, de quem não pagou. Mas, enfim.
Eu acho que pedidos aqui nessa Câmara, naquele momento, de não multar ou de perdoar dívidas, eram requerimentos e ofícios numerosos, né? De todos aqui. Eu acredito que todos aqui, de alguma maneira, representaram isso muito bem. Agora, como diz o vereador, sou um profissional da saúde, como o doutor aqui, Marcelo, também é, a gente sabe... as condições teóricas que a microbiologia, a infectologia, ela são matérias, disciplinas, técnicas que mostram como é o nível de contaminação e como esses micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, enfim, mas como falando de Covid, o vírus, eles se proliferam, enfim, se maturam, enfim, né, o crescimento, a multiplicação, enfim. Mas todos aqueles requisitos e toda aquela a parte teórica do conceito, é claro que entra num embate quando a gente fala em saúde e economia, né? Até hoje a gente, né, se tivermos, Deus me livre, uma outra pandemia, seria uma nova guerra, seria um novo conflito mesmo, né? Que economia e saúde andando ao mesmo tempo, né? Em relação à contaminação por algo direto ou indireto. Mas o que eu gostaria aqui de dizer é que pouco foi feito pelo executivo, sim. E o legislativo aqui está de parabéns. Quando eu falo assim, né? Aumentou a fiscalização, né? Para multar, mas para preservar, às vezes, para o fechamento ou a multa, nada foi, um pouco, muito mínimo foi feito. Então, eu só gostaria de colocar essas minhas palavras aqui.
Permite uma parte,
vereador? Sim, claro.
Eu entendo que, naquele momento, era um momento de muita dúvida, né? Até mesmo a ciência tinha dúvida. Então, havia dúvida por toda parte, tanto do legislativo, do executivo, da classe médica, da ciência. Então, era um momento de muita dúvida, muita dificuldade. E havia decretos superiores, determinações superiores também. Havia muita... Eu, particularmente, na minha humildade, né, que pouco posso fazer, sempre fui contra fechamento. Eu sempre fui a favor de permanecer aberto com critérios. Então, eu sempre fui dessa linha, mas quem sou eu aqui na base, né? Mas só posso expor a minha ideia. Então, naquele momento de muita dúvida, muita dificuldade, muitas mortes, os hospitais superlotados, a gente não sabia onde ia parar tudo aquilo. E muita dificuldade financeira, porque saúde custa dinheiro, custa caro. Então, agora, atualmente, realmente fica mais fácil discutir isso. A Covid ainda é dúvida hoje. A gente não sabe aonde vai parar e quais são as medidas que vão sanar toda essa dificuldade da saúde. O que eu vejo é que o projeto é excelente. Isso é que nós estamos discutindo hoje. a dificuldade do comerciante naquela época, diante de todas essas dúvidas, a sua necessidade de manter a sua família, manter a sua subsistência, também levou a isso. Então fica difícil a gente discutir as posições daqueles momentos. Então eu vejo hoje um projeto excelente e a gente está aqui para aprovar e concordar com o projeto. Obrigado.
Frente uma parte, vereador?
Sim.
Então, só para aproveitar a fala do vereador, que naquela época houve um fechamento só do comércio. Das indústrias não se fechou, né? As indústrias continuam trabalhando. Teve setor aí que quase contaminou um setor inteiro de indústrias aqui no nosso município. Tá? Então, assim, se era para aglomeração de pessoas, teria que ter feito lockdown total. Essa questão de você falar que a saúde custa caro, concordo com Vossa Excelência. E esse dinheiro sai do bolso da sociedade. E aí você impõe para uma categoria, né, só ela ser prejudicada, essa também é uma discussão muito boa. Então, enfim, não fugindo do assunto, né, se for bater realmente no fechamento e nas categorias que foram prejudicadas, né, por causa de aglomeração, você trabalha com a saúde, né, aglomeração não é só comércio, né, vereador? Em setor industrial também tem aglomeração. E, aliás, se você pegar um setor de uma empresa, tem muito mais aglomeração do que uma loja. Enfim, e os supermercados também, que é comércio e ficaram abertos, né, que são bens essenciais naquela ocasião. Então, assim, você não tinha uma diretriz, mas sim prejudicou uma categoria, fechando e multando. Esse é o ponto fundamental na discussão. Muito obrigado.
Tenente, né, o senhor falou, quem sou eu aqui da base, né? O senhor deu um excelente posicionamento, né? Tinha que fiscalizar, né? O senhor colocou seu posicionamento, como qualquer outro posicionamento aqui de qualquer outro vereador, é muito importante, né? Então,
concede o segundo a parte, vereador?
Claro.
Eu agradeço. É que, às vezes, quem vê a gente discutindo assim, até parece que a pandemia e o decreto só funcionou em Garça, né? Lembrando que era um decreto estadual, né? Que não foi só Garça que fechou. Então, a gente teve aquele período de delivery ainda, não sei se vocês se recordam de tudo isso que a gente passou. Só para lembrar o que, quando eu falo da política, né? A gente trata como se fosse Garça, o fechamento, as multas, aquele problema todo que a gente sofreu pra caramba. E quem se reelegeu naquele momento, eu tiro o chapéu, vereadores, executivo, porque era um momento de muita dificuldade mesmo. Mas lembrando que isso tudo deu no país inteiro, no mundo inteiro. Né? Então, quando a gente tratar desses assuntos, das tomadas de decisões, naquele momento erradas, ou fora de time, ou erradas de algum outro jeito, a gente tem que lembrar que não foi única e exclusivamente na cidade de Garça. Infelizmente, isso se deu no mundo e no estado de São Paulo todo. Assim como o decreto também, né? Era decidido através do governo do estado, imposto aí aos prefeitos que eles cumprissem. Então, lembrando, a pandemia não foi em Garça, o fechamento do comércio não foi só em Garça, as multas, os problemas não foram só em Garça. O mundo sofreu com isso. E hoje, graças a Deus, a gente pode falar de uma forma mais tranquila, porque não estamos mais vivendo aquele momento. Muito obrigado.
E é por isso mesmo que eu repito que esse poder legislativo, aqui nessa Câmara Municipal, tivemos a participação intensamente de todos os vereadores, desde a parte social até a parte saúde. Lembrando da campanha do bem, que a gente ajudou com o fundo social, não é? E com escassez. Pode falar
na parte, vereador?
Sim.
A gente vai relembrando, né, de tudo que aconteceu durante a pandemia. É importante recordar também daquelas manchetes que algumas mídias no município soltavam. Era a prefeitura enfrenta governo estadual e decreta que Garça irá abrir durante alguns dias e tal, lembra? É importante, porque era estadual, mas quando era de interesse, né, do executivo, ele mantinha aberto, né? Então, se houve esse enfrentamento para deixar aberto às vezes, eu penso que também deveria ter enfrentado, né, mais vezes para aliviar aí o comerciante, principalmente os donos de bares e comerciantes da área de bar e restaurante, porque infelizmente esse enfrentamento foi muito pouco, né, do município, e prejudicou muito essa classe. Porque, como o vereador Bacana colocou, felizmente, a nossa indústria, acredito que o Brasil está numa situação melhor hoje, porque as indústrias continuaram trabalhando, né? E deveria estar muito melhor se não tivesse prejudicado tanto o nosso comércio. a nível municipal, estadual e federal também. Obrigado.
Como eu disse, né, aqui aumentou a fiscalização para multar. Mas aqui a gente podia ter aumentado a fiscalização para preservar.
Permite mais uma parte, vereador?
Sim, tenente, claro.
Eu falei sobre dúvidas. O momento era de Covid, né, estamos retornando lá naquele momento. Havia tanta dúvida que o governo federal tinha uma linha de raciocínio e os governadores tinham outra. Então usaram, inclusive, a doença aí como política, né? Porque se usasse realmente em prol do país, da economia, realmente tinha ficado aberto. Eu tinha tido uma melhor solução, aberto com alguns critérios. Obrigado.
Bom, como você lembrou muito bem, viu, tenente, o governo federal com o governo estadual, houve muito, né, um conflito muito grande, né? Mas eu gostaria de finalizar aqui minhas palavras, né? Dizer aqui mais uma vez que essa Câmara Municipal, lá na época da pandemia, representou muito bem a população, principalmente aquelas pessoas que estavam realmente precisando, né? É difícil falar, de uma ajuda social, do Fundo Social, porque o Fundo Social estava realmente defasado. E aqui todos nós nos unimos, né, em nome da população, né? E fizemos aquela campanha do bem. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Em relação às multas, foi muito falado em multas e multas e multas no gabinete naquele ano, que eu me lembro, né? Mas muito pouco foi falado. Vamos aumentar a fiscalização e vamos ter aquele olhar um pouco de perdão, né? Vamos perdoar um pouquinho, né? Vamos ter aquela outro tipo de visão. Então, passava caneta, não passava. Eu mesmo conheço pessoas que são donos de restaurantes e bares lá no lago mesmo. Você várias vezes, né, Cateto? Você subiu aqui e falou, o pessoal da cultura foi prejudicado, como também pessoas lá do lago, que tem restaurante que eu não vou comentar o nome, que passou 5 minutos com a luz acesa porque estava limpando e foi multado com uma multa mais de R$3.000, um pouco mais de R$3.000. E me pediu ajuda. Eu até fiz, naquela época eu fiz um requerimento, eu era um pouco próximo do executivo, e nada foi feito, porque falavam que não podiam, né, voltar isso. Então é complicado isso, né? R$3.900 numa multa, Cateto, é o mês que o cara roda lá para comprar o que foi gasto, né? Guaraná, massa, né, a cerveja, enfim, tudo. Então, luz, né? Então, às vezes, por 2, 3, como ele me falou, era 5 minutos, era meia-noite e cinco, né? Meia-noite e cinco, e ele foi lá e multou, porque eu acredito que era até meia-noite, 24 horas, teve um mês assim. Mas e ele estava lavando lá, né? Ele até tirou foto e falou, poxa, estava lavando aqui para começar outro dia. Mas é como eu te falei, aumentou muito a questão da multa e pouca ajuda para as pessoas. E hoje a gente tem essa oportunidade aqui e vamos votar aí, vamos fazer o nosso papel. E a população sabe, a população reconhece o tempo que foi debatido aqui e as pessoas foram injustiçadas. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, Márcia Ativo, que aqui está sempre presente. Bom, muito se falou em pandemia e nós voltamos até aquela época e fizemos um feedback de tudo que passamos. Todos nós passamos. Alguns contaminados, outros não contaminados. E quando contaminados, tínhamos aí um pânico de não ter que ficar em fila de espera de hospital. Talvez isso foi o que motivou o nosso até então governador João Dória a ter decretado alguns decretos limitantes, né, limitava o povo o direito de locomoção e até mesmo restringia aí comércios, né? Então, nós falamos muito disso e fizemos um feedback dessas situações. Mas o que temos que enaltecer, mas o que temos que focar é que, para aqueles que ainda não tiveram condições financeiras, aqueles comerciantes que ainda não tiveram condições financeiras para saldar aquelas multas que foram impostas naquela época, por ocasião daquele momento, né? Era o momento, quem viveu sabe, o momento em que passamos, o pânico que sentíamos, né? E hoje eles podem estar aí sendo beneficiados pelo projeto de lei 33, assim que sancionados.
Não é? Esse é o objetivo que nós temos que focar. Foi fiscalizado naquela época? Sim. Foi feito de forma consoante e em acordo com aquilo que vinha do João Dória? Sim. Governo federal pensava de outra forma? Sim. Mas o que nós temos de concreto hoje são multas que não conseguiram saldar. E essas pessoas que não conseguiram saldar as suas multas por ocasião de dificuldades financeiras vão ser beneficiadas pelo projeto de lei, independente de quem autorizou esse projeto, de quem colocou esse projeto em pauta. Hoje, todos nós, 11 que estamos presentes e nos fazemos presentes nessa Câmara de Leis, temos que focar exatamente nisso. Né, em ampliar esse prazo, que essa lei vem para isso, ampliar o prazo daqueles que ainda não conseguiram saldar suas contas até dia 30 de dezembro. É o objetivo da lei e que vai ajudar, sim, comerciantes a voltarem a trilhar aí o seu comércio, o seu lucro. Ok? É isso que a gente tem que focar para você que está nos assistindo. Independente de pandemia, do que passou ou não, o objetivo é: você vai ser beneficiado em tendo as suas multas remidas no tempo em que elas foram impostas por ocasião que só naquela época se fez necessário, certo? É o que eu tinha que falar, ser bem objetiva. Pois não?
Só complementando a minha fala, aquele momento era um momento de dúvida e de medo. Então havia, por parte da própria população, pedidos junto ao Poder Executivo, junto aos fiscais, onde havia aglomeração, onde havia as festas. Então, a própria população solicitava o fiscal lá. E eu entendo, já trabalhei em fiscalização. Fiscalização vai lá e fiscaliza e toma as providências. Não tem outra medida. Obrigado.
Eu fico feliz com sua parte, tenente, e com as colocações do vereador que me antecedeu e dos outros, dos demais que me antecederam. E até por conta dessa explanação, acabaram, né, focando demais no passado e esquecendo do objetivo da lei, que é remissão dos créditos de natureza não tributária. Naquela época, a gente lutava aqui no nosso... Eu fui contra também, uma das vozes que se levantaram contra o rigorismo em que foi feitas as fiscalizações, mas também entendia que eram necessárias naquele momento, haviam festas clandestinas, o povo se aglutinava, se aglomerava no comércio mesmo, não usavam máscaras. E a gente tinha um temor muito grande, que é ficar em fila de espera de UTI ou fila de espera numa internação. Quantos de nós, vereadores, não fomos procurados por pessoas que estavam que precisavam de um atendimento mais emergencial, um atendimento até em UTI, e não se tinha lugar, nem aqui em Garça, nem em Marília, nem na região, para poder acolher esse paciente e dar todo o atendimento necessário a ele. Então, são situações que a gente precisa trazer um pouco à memória para poder nos situarmos em tempo e em espaço. E voltar a dizer, parabéns, vereador Frabete, que se preocupou nessa remissão com essas pessoas que ainda têm dificuldades, e com esse projeto de lei, você vai, que teve multa, que não saldou a multa, vai poder ser beneficiado. O parlamento aqui também fez a campanha do bem, a comissão de saúde também trabalhou de forma muito eficaz e eficiente, mas o que passou, passou. Hoje a gente tem um pouco mais de discernimento em relação à pandemia. Talvez quem sentou naquela cadeira do executivo teve aí que suportar muitas contrariedades, até aquilo que pensava teve que, né, remediar, não foi interessante e não foi fácil decidir naquele momento. Ou você decidia pela vida, né? Vacina no braço, vida. Ou você decidia pela economia. E a gente vê hoje, a gente está pagando toda essa situação. Não é fácil sentar num lugar, numa posição de decisão. Ok. Hoje, então, remissão de crédito de natureza não tributária. Isso é importante e vai, sim, beneficiar alguns comerciantes. Que pena que não sejam a maioria, mas alguns comerciantes, ainda em situação de dificuldade, vão ser beneficiados por essa lei. Grata.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, público que nos acompanha aqui presente também na Câmara, né? Secretário Júlio, a outra moça, no... esposa dele, seja bem-vinda à Câmara, Márcia Ativo, tudo sempre aí. Bom, eu vou mencionar um pouquinho aqui, tá na minha fala também. Os vereadores fizeram uma boa explanação, né, sobre a época do Covid, tudo que presenciamos aí. Importante estar trazendo aí todas essas informações, né? Agora, o foco aí, o vereador apresentando um excelente requerimento. Eu acredito que dificilmente vai ser reprovado, acredito eu que será aprovado por todos os vereadores aí. Mas eu entendo que esse requerimento, e as pessoas estão acompanhando em casa também, para que tenha um esclarecimento que muitas pessoas que já pagaram essa multa, não vai ter o mesmo benefício que essas outras aí. Talvez seja isso o questionamento, que os vereadores também vieram usar a tribuna.
Uma parte, vereador.
O projeto de lei.
Se permitir. Eu só ia falar para o senhor que é um projeto de lei, tá?
Sim, projeto de lei.
Obrigado pela parte.
Projeto de lei. Então, é o objetivo para eles ter essa informação aí, né? Então, mais justo ser discutido aí na Câmara do que simplesmente passar o projeto de lei, fazer a votação, a pessoa não tem o entendimento.
Permitiu,
né?
Uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Bom, vou discordar da vereadora que antecedeu, dela falar que o foco é outro. Não, o foco é o mesmo, todos os vereadores que usaram a tribuna achou um projeto bom, acho que isso foi bem claro, então ninguém desviou a conversa, né? Para deixar bem claro. Segundo, esclarecer o projeto. Isso é obrigação do vereador, tá? A gente tem que esclarecer que o projeto ele está beneficiando, né, uma imposição do passado. Então, um passado ele trouxe, né, um projeto pelo presente para beneficiar pessoas que realmente foram, né, penalizadas no passado. Então, não tem como você discutir um presente sem lembrar do passado. Então, é um fato. Com relação à vereadora disse que a decisão de quem sentou na cadeira é difícil, concordo. Mas foi uma escolha. Ninguém obrigou ele a sentar lá. E, aliás, ele quis sentar outra vez, né? Conseguiu. Todo mundo está deixando claro. Lógico que conseguiu, né? Porque continua sentado, né? Então, estou falando assim, mas foi uma... O que eu quero dizer, vereador, que foi uma escolha dele. Ninguém obrigou ele a sentar na cadeira, né? Então, quem escolhe sentar na cadeira tem que estar apto a ter essas responsabilidades. Você tem um monte de responsabilidade. Assim, ninguém está fazendo crítica ou não, é só observações nas falas da vereadora, né? Então, veja bem, o fato, ele é um fato que nós estamos discutindo no presente, de pessoas que foram penalizadas no passado, né? E como eu disse para o vereador, que foi penalizado uma categoria apenas, né? Eles viram todos os gestores, né, dos cargos executivos a nível Brasil, eles viram que o problema da pandemia era no comércio. Transporte público não era, serviço e indústria não era, aglomerações em vários setores da sociedade não era. O que nós estamos discutindo aqui, e sendo bem claro com relação, é exclusivamente o comércio.
Concede uma parte, vereador Marquinho?
Sim, permitido, vereador. Pode falar.
Bom, eu sabia que quando eu colocasse esse projeto novamente, a gente teria essas discussões. É um projeto que, de fato, traz à tona um monte de problemas que nós vivemos no passado, que foi a pandemia. Eu acho que a falha naquele momento foi de tratar todos os lugares iguais, porque quando se trata de um comércio da 25 de março, lá em São Paulo, 25 de daqueles comércios que entupetado com milhões de pessoas lá, é diferente de tratar de um comércio de uma cidade como Garça. Mas, infelizmente, naquele momento, o metrô, né, como o Bacana disse, o metrô em São Paulo tinha um tratamento, no interior o mesmo tratamento. Então, eu acho que tinha umas distinções, vereador, que naquele momento ficava muito distante de uma cidade de capital como São Paulo, uma cidade como Garça. Mas, infelizmente... Infelizmente, as decisões foram tomadas, o período passou, né? E a decisão nossa aqui agora é só dar remissão para aqueles que ainda não conseguiram pagar essas multas, né? De fato,
concordo com algumas posicionamentos da vereadora Elaine, sem querer desconstruir qualquer outra fala aqui, e entendo que na nossa mão agora está a definição desses que não foram ainda beneficiados. Repito, infelizmente não consegui atingir todos, infelizmente, mas os que estão sendo atingidos aí, tenho certeza que vão ficar contentes com a possibilidade de não pagar essa multa. Então, desculpa aqueles que eu não consegui atingir, e que bom que a gente está conseguindo atender alguns aí. Essa é a proatividade do vereador, não fiquei parado em nenhum momento, tentei buscar algumas saídas, essa é uma delas. Muito obrigado.
Alguém quer usar a parte da fala, a discussão, fica à vontade. Tem mais alguém, não? Ninguém? Então, finaliza aí. Obrigado. Provavelmente vai ser aprovado, né? Ajudando nessa parte aí. Mas só para esclarecer, igual o vereador Bacana usou a parte dele também, a permissão, né? Para as pessoas que acompanham em casa também ter um entendimento melhor. Tá? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana? Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Helene Oliveira?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 33/2023, em única discussão e votação. Item 4. Item 3. Entre única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 06/2023, de autoria do vereador Fábio Santos, que otorga o título de cidadão garcense ao senhor Edmundo Carlos da Silva. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento no contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha em casa, plateia aqui presente também, Júlio César, esposa, Márcia. Venho colocar, né, o nome do Edmundo, conhecido como Ed. Ele é uma pessoa que está em Garça desde 2007, é da capital, né, paulistano. Algumas pessoas conhecem ele aqui. E ele faz um trabalho muito bonito, um missionário, né, evangelizador. E eu tive a oportunidade de conhecer em 2009, numa situação bem difícil da minha vida, onde minha filha nasceu, né, e tivemos um problema pós-parto, e eu conheci o Ed nesse momento. Então faz alguns anos que eu conheci. E a grande homenagem assim que eu vejo nele, a grande pessoa, melhor dizendo, que ele é, em relação a poder proporcionar para as pessoas um sentido na vida, realmente. Um conhecimento da própria pessoa, apresentando para ela Jesus Cristo. Essa é a melhor palavra que eu posso dizer. E muitas pessoas são recuperadas em estados de depressão, situações de, podemos dizer assim, de suicídio, vários casos também. E esse é um trabalho que ele faz, que eu acho muito bonito, admiro muito. Por isso, eu estou hoje aqui indicando o nome dele para receber esse título de cidadão garcense.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pela indicação do Eide, né, no caso, para receber o título de cidadão garcense, tendo em vista que é uma pessoa que sempre procura evangelizar, no caso, as pessoas aqui no nosso município de Garça. Quem tem a oportunidade de conhecer ele como eu conheço, sabe da importância dele tanto para os jovens como para os adultos, né? Porque tem o Agabe, né, no caso, que é o grupo, no caso, onde ele faz parte também. Quero deixar um abraço a todos os participantes também, né? que faz aqui na nossa cidade Garça um belíssimo trabalho, no caso, né, de evangelização. Só quem teve a oportunidade, no caso, de participar dos retiros que tem, essas coisas, pode dar o testemunho, no caso, que é coisas que mudam a vida da gente, entendeu? Nesses retiros, no caso, a gente tem a sensação, no caso, que é plantada uma semente de Deus nos nossos corações, no caso, para a gente poder estar exercendo um melhor conhecimento aqui nessa terra, no caso, né, para a gente poder estar respeitando o nosso próximo. E então eu falo do meu coração, que eu tive a oportunidade de fazer, no caso, esse retiro. E o Ed, no caso, é uma pessoa que veio de fora, no caso, e veio ao longo de, não sei, acho que 10 anos. Se eu poderia...
Ele está há 16 anos
aqui, então,
desde 2007.
Fazendo esse belíssimo, no caso, trabalho aqui na nossa cidade. Então, tem bastante jovens, no caso, que participam, no caso, dessa atividade do AGPE, né? E fica aqui meu sincero parabéns para a Vossa Excelência, no caso, por ter indicado essa pessoa que tanto faz pela nossa cidade aqui de Garça. Obrigado pela parte, vereador.
Obrigado, Gutierrez, obrigado mesmo. Então, venho aqui pedir o apoio de todos vocês para que nós possamos, juntos, conceder esse título de cidadão garcense ao Ed. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada. Sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 186 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Rodrigo Thierry.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 06/2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovada na 14ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 378/2023 de autoria do vereador Fábio Policinani, convocando o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, senhor Júlio César Martins, para falar sobre o trabalho de sua secretaria. Em conformidade com o artigo 241 do regimento interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Considerando que o requerimento número 297/2023, de autoria desse edil, trata da convocação do secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, senhor Júlio César Martins, para que compareça na 19ª sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2023, considerando a necessidade de se adiantar a convocação para a 15ª sessão ordinária, requer a mesa, na forma regimental e constando plenário, seja desconsiderado os efeitos do requerimento número 297/2023, de autoria desse edil, e nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica Municipal de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do regimento interno da edilidade, que seja convocado o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, senhor Júlio César Martins, para que compareça a 15ª sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de maio de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre os trabalhos de sua secretaria. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Fabinho Policinani, vereador do PSD.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para interpelações e o convidado terá o período igual para a sua resposta. Gostaria de convidar o secretário de Esporte, Júlio César, para que possa ocupar a tribuna. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Como eu frisei aqui, cada vereador terá o tempo de 3 minutos para fazer as perguntas e você o mesmo tempo para responder 3 minutos. Ademar... Não? Antônio Franco dos Santos Bacana. Não. Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira. Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa noite, Júlio, secretário de Esportes. Eu gostaria que explanasse um pouco a respeito dos trabalhos que tem executado aí frente à pasta nesses 2 anos e meio, nos avanços que fez, né, e também naqueles projetos que você está pensando em pôr ainda em andamento. Obrigada.
Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente, né? Sempre bom vir a essa casa e falar de esportes, né? Elaine, a grande conquista do esporte nesse último ano, eu acho que foi a manutenção de todas as atividades que a gente vinha desde o ano passado, sendo que a maioria delas veio através de projetos junto ao governo do estado ou emendas federais que a gente conquistou. Você foi uma dos vereadores que conseguiu uma emenda que nos ajudou muito. E o projeto fez tanto sucesso que o nosso prefeito João Carlos resolveu manter todos os projetos. Com isso, o orçamento do esporte deu um salto de quase 50%. Isso é inédito aqui no nosso município. É um orçamento bem pequeno, que sempre foi destinado ao esporte, e com essa manutenção a gente já passa um pouquinho de patamar, né? A gente saiu, quando eu assumi aqui em 2021, era praticamente o esporte de Garça, era o entorno do futebol suíço, era o que tinha de esporte em Garça. Hoje a gente tem 9 modalidades esportivas ofertadas a todos os munícipes de forma totalmente gratuita. Hoje a gente tem, beirando já 70% de todas as praças esportivas reformadas e com um padrão de qualidade que não se via aqui há muitos anos. É claro que a gente esbarra em algumas situações, tem algumas obras um pouco maiores que ainda a gente depende tanto do governo estadual quanto do governo federal, porque são valores exorbitantes, devido ao tempo que essas praças estavam totalmente abandonadas, né? Então hoje a gente conta com mais de 2 mil pessoas inscritas em todas as modalidades ofertadas pela Secretaria. Frequentando as modalidades, a gente tem mais de 1.000, 1.200 pessoas que todos os dias praticam alguma modalidade esportiva. Hoje a gente tem o futsal, temos o basquete, o vôlei, temos o funcional. Agora a gente conseguiu finalizar a contratação do novo professor de funcional, começou na semana passada também. A gente tem aulas de artes marciais. Hoje a gente tem um centro de artes marciais, para quem não conhece. A gente tinha um espaço totalmente inutilizado ali do lado do João Gonzalez, um ginásio que não era utilizado praticamente em nada. Hoje a gente atende diariamente ali de 200 a 300 pessoas, todos os dias funcionando. Hoje a gente tem um campeão brasileiro, para quem não sabe, aqui no município, campeão brasileiro de jiu-jitsu. A gente tem um vice-campeão sul-americano, que saiu de projetos da secretaria. Então a gente está muito feliz com os resultados. São 9 modalidades no total, onde a gente oferta de forma gratuita em espaços reformados e principalmente cedendo materiais também, que isso é muito importante. Tem pessoas que querem praticar o esporte e não tem condição de comprar o material. Então em várias dessas modalidades a gente consegue ceder os materiais esportivos graças aos projetos que a gente conseguiu executar nesses últimos anos. Em termos de dificuldade, eu acho que o estádio, para mim, é um...
Acabou. Vereador Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, Júlio César. Seja bem-vindo aqui nessa casa. Muito bom ter você aqui conosco. Eu gostaria de agradecer. Teve dois momentos que a gente procurou, na época do jiu-jitsu, né, com o pessoal do Ricardo Wester, que estavam precisando de um espaço, inclusive o vereador, né, Ademar esteve comigo nessa época, a gente foi junto, fizemos reunião, e a Elite estava junto também, você também abraçou a causa, e hoje nós podemos ver que foi uma decisão muito boa, porque está gerando os frutos para o nosso município e para a sociedade, gerando, né, atletas de alto nível. Gostaria de agradecer também numa outra situação onde nós tivemos, eu fiz um requerimento pedindo para que fosse revitalizado aquela praça esportiva lá no Jardim Paulista, Cláudio Alves, e depois de um tempo a gente conseguiu, você foi lá com a sua equipe, reformou a quadra, reformou as traves ali, a tabela, colocou um cimento ali, ficou muito bom. Aquela quadra de areia que foi feita. E eu estive lá um tempo atrás, alguns dias, e o pessoal está usando bastante, frequentando muito lá, agradeceu muito. O único pedido que ficou faltando, que eu sei que às vezes não é da sua secretaria, é em relação à água, O bebedouro não foi ainda fixado lá, eu não sei o motivo que está acontecendo, mas é um detalhe que pode ser feito. Então, eu acredito que teve várias melhorias, então a gente tem que ressaltar isso daí. Obrigado, Júlio César, e depois eu com certeza vou fazer algumas outras perguntas, mas nesse momento, agradecer por sempre você estar atento aí aos nossos pedidos, Obrigado.
Obrigado, Fábio. É um espaço que é muito bem utilizado hoje. A gente cedeu alguns materiais esportivos lá também, para o pessoal do Jardim Paulista. É aquilo que você falou, Tem coisas que fogem um pouquinho da minha alçada. Eu vou até dentro do meu departamento. A gente fez recentemente o pedido ao SAI para instalar novamente um ponto que ele já tinha, um ponto de água. Só que devido, infelizmente, tem pessoas vândalos, que acabam destruindo. E aí faz a gente repensar se é necessário ou não se correr esse risco de instalar e quebrar de novo. Mas a gente já fez o pedido ao SAI para fazer uma nova instalação de água. Em breve vai estar sendo instalado o bebedouro, tanto lá quanto no campinho ali próximo da minha casa, que é um pedido do vereador Marquinhos, já tem um tempo, e já foi instalado o ponto de água lá, mas agora a gente está esperando o Departamento de Obras instalar o bebedouro também. Mas a gente está atento a todos os detalhes. É claro que quando a gente trabalha no setor público não é na velocidade que a gente gostaria, tudo tem um trâmite, tudo tem uma burocracia, tem que esperar, e com essa meia confusão que hoje que está tendo aí com a lei da licitação, que não sabe se vai usar a lei antiga, a lei nova, isso atrapalhou bastante a gente nesse começo do ano, mas agora as coisas estão tomando rumo, está começando a caminhar com uma velocidade um pouco maior do que foi no começo do ano, e a gente espera que em breve a gente finalize totalmente aquele espaço lá. Como você falou, acho que no Brasil era o único, quem não conhece o espaço, acho que era o único campo, uma quadra de basquete que era na terra. Eu nunca tinha visto aquilo. Tinha uma tabela de basquete e terra. Eu falei, ué, como é que existe um campo de basquete desse, A gente fez lá um tablado de concreto, um basquete 3x3x3. Estive lá semana passada instalando as redinhas lá na tabela também. Então a gente está feliz, cara. O esporte está andando bem. Tem modalidade para todo mundo, a gente está tentando, devagarzinho a gente está entrando nos bairros, reformando espaço a espaço. É claro que tem um limite, a gente tem que ir devagarzinho. Eu brinco com o João e o Tico estão até bravos comigo, eles falam que eu sou o cara que mais gasta na prefeitura. Eu falo, eu peço mesmo, tem que reformar, eu venho aqui com requisição, a hora que acabar o dinheiro vocês falam não e acabou. Mas eu sou sempre muito bem atendido, o João tá muito feliz, que está vendo o resultado que isso está dando. Quando você sai em 2 anos a praticamente 0 atendimentos, e em 2 anos você está atendendo 2.000 pessoas, quer dizer que alguma coisa boa está saindo, Ninguém vem atrás de coisa ruim, E quanto mais qualidade a gente dá ao serviço, mais procura vai ter. Isso é inevitável, Hoje a gente está com um quadro, quando eu assumi a gente tinha dois professores da CEGEL, hoje nós temos 12. E eu falei com ele agora que está ficando pouco já. Para o ano que vem, se continuar nessa crescente, a gente, de repente, vai ter que contratar mais profissionais. Mas isso é graças à qualidade dos profissionais que a gente atendeu, à qualidade do serviço, que melhorou muito, e graças ao executivo também, que está dando todo esse respaldo para a gente.
Vereador Lucas, vereador Marquinhos Moreira, Pedro Santos, Rafael José Fabretti.
Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo. Sempre alegria para a gente você estar aqui, forte para quem gosta, obviamente se sente representado. Eu tenho 2 perguntas a princípio. Primeira, como está a questão e o projeto do Wilson Martini, que é um ícone do nosso município, que marca uma geração, e temos ele fechado aí desde a gestão de 2000 e, eu não me recordo agora, se não me engano, é 2009, 2010, eu vou confirmar o ano de fechamento dele, de paralisação, mas de qualquer forma eu queria saber como que anda esse projeto, em que pé que ele está. E segundo, parabenizar aquela quadrinha lá do lago, com aquelas quadras de vôlei, com a de futebol, eu passei lá ontem, todas as quadras ocupadas, de vôlei, futebol, basquete, eu fiz até uma foto, e, ó, sem brincadeira, devia ter umas 200 pessoas, 150 pessoas ali nos outros nos campos, mãe assistindo, pai assistindo. Então, queria dizer se existe pretensão da gente expandir esse projeto pelo município. Então, Wilson Martini e a expansão das quadrinhas.
É um espaço muito bem utilizado, né? Era outro espaço que era praticamente inutilizável. Era ali um viveiro de mato e depois que o pessoal do Nikkei parou de utilizar lá, aquilo lá ficou completamente abandonado e hoje a gente tem a areninha, tem duas quadras de vôlei, a gente tem um projeto para construir mais duas quadras, porque aquilo que eu falei, conforme a demanda vai melhorando, vai tendo mais gente procurando. Então é uma coisa que eu já venho conversando com o João, a possibilidade da gente estender isso para os bairros. É um projeto caro, a areninha é um projeto de mais de R$500 milhões. A gente conseguiu ali, diante do governo do estado, o primeiro passo que era a instalação dos equipamentos, um valor de R$350 mil. E a prefeitura tinha que fazer a contrapartida, fazer a base de concreto. Só aquela base de concreto ficava algo em torno de R$200 mil. Então aí você tem uma noção, é um projeto de mais de R$500 milhões. É que a gente conseguiu contatos lá dentro do estado, graças a Deus, pela minha profissão, pelos meus contatos e pelo nome que eu consegui criar dentro do futebol durante os 20 anos que eu joguei futebol, consegui fazer muitos amigos e a gente conseguiu essa base totalmente gratuita. A gente entrou em contato com o governo do estado, bati lá na porta, fui lá, pedi pelo amor de Deus, e eles deram até a base de concreto de graça. Então saiu completamente gratuito para o município, aquela areninha. Em relação ao Wilson Martini, cara, eu te garanto, se eu fizer a pergunta aqui de quem é o ginásio, a maioria vai errar. Vocês não têm noção do rolo que é aquele ginásio. Quando a gente começou a mexer ano passado em relação ao Wilson Martini, fomos em São Paulo buscar um convênio, conseguimos um convênio junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional de R$1,5 milhão. O projeto do Wilson Martini ficou em R$1,6 milhão. R$1,5 milhão a gente conseguiu do governo do estado. Quando a gente levantou toda a documentação, para minha surpresa, todo mundo achava que ali era um ginásio, uns acham que era do município, outros achavam que era um ginásio estadual. E para nossa surpresa, aquele ginásio foi doado para o município em 1996. E de lá para cá, ninguém sequer fez a documentação para ter o ginásio para o município. Então era praticamente um ginásio sem ninguém, não tinha dono. Eles tinham doado para o município durante todo esse período não fez a escritura, não fez nada, não fez inscrições, não fez nada. E a gente quase perdeu esse convênio por conta dessa papelada. O João, no final do ano, esteve em São Paulo, conversou com o secretário de esportes na época. Eles assinaram o documento, o convênio está assinado. E a gente agora, hoje eu conversei com o pessoal do jurídico e foi passado para mim que a escritura está tudo certo. Foi passado já pela procuradoria, já conseguimos pegar o ginásio em prol do município. A gente agora é só fazer a escritura, que deve estar, ele falou que demora em torno de 10 a 15 dias, isso é rápido, para daí a gente poder lançar o projeto e poder usar o dinheiro, esse R$1,5 milhão que já está garantido através desse convênio. Então é um outro espaço que a gente espera finalizar em breve para a gente entregar para a população também.
Bom, agora sou eu, Júlio. Ô Júlio, boa noite novamente, né? Eu quero parabenizar a você, que está fazendo um belíssimo trabalho frente à pasta do esporte aqui na cidade, né? Que nem você mesmo frisou, várias modalidades estão sendo atendidas, no caso, pela sua pasta, né? Pelo esporte, no caso. E eu queria só fazer uma pergunta para você a respeito da reforma do ginásio Dionísio Florentino lá de Jaffa, no caso. Como é que anda o trâmite, no caso? Você poderia dar uma informação para mim poder estar passando para a população?
Boa noite, Gutierrez, presidente. Uma emenda que a gente conseguiu no começo do ano passado com o deputado Mota, no valor de R$50 mil, para reformar o ginásio Dionísio Florentino. Teve essa eleição no meio que atrapalhou bastante, a emenda ficou enroscada em São Paulo por meses. Eu tive no final do ano lá também, a gente conseguiu destravar isso. O recurso chegou o pedido já de empenho para o município. Nós fizemos a licitação, porque esse dinheiro vai ser usado para compra de material. E a execução vai ser o próprio município que vai fazer. Porque é uma obra que precisa reformar todos os vestiários, reformar banheiro. A gente adiantou já a parte de iluminação lá, a gente trocou toda a iluminação lá, colocamos LED em tudo. E a gente fez a primeira licitação, mês retrasado. A grande maioria dos materiais já chegaram, só que ficaram 50 itens, se eu não me engano, são 50 itens que deu fracassado sem nenhuma proposta na licitação. A gente lançou de novo a licitação para comprar esse restante desse material. E assim que esse material chegar, a gente começa a obra. Eu tenho certeza que até final do ano a gente entrega também aquele espaço. É só questão que a licitação, infelizmente, tá dando muito problema com essa questão de itens fracassados, né? Lá são 180 e poucos itens que a gente comprou e 50 e pouquinho deu fracassado. Por isso que a gente não iniciou. Precisa chegar todo o material para daí a gente começar a obra. Mas também eu acho que vai ser uma obra rápida, não tem grandes empecilhos assim. O espaço está bom, o problema é que estava totalmente abandonado, né? Vestiário com vaso quebrado, não tem cobertura no vestiário. Então, mas assim que chegar, a gente vai estar iniciando. Eu tenho certeza que esse ano a gente entrega aquele ginásio também.
Obrigado, Júlio. Tenente Almeida? Ademar? Gostaria de fazer uso da palavra? Antônio Franco, bacana não. Doutor Marcelo? Não. Elaine Oliveira? Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Júlio, eu vou fazer uma pergunta. É, que eu tenho muito interesse ainda um dia ver aquele estádio do Platzeck em pé funcionando. Nós fizemos a votação de uma lei que daria concessão a alguma empresa interessada e eu sei que essa concessão acabou sendo frustrada e foi retomado lá pela prefeitura. Aí eu pergunto, existe aí algum projeto da Secretaria de Esportes em tomar a frente daquela reforma e colocar aquele estádio em pé e funcionando para a população?
Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta de milhões, né? Eu, como ex-jogador de futebol, mais do que ninguém, quero ver aquilo funcionando. Quando eu parei de jogar em 2016, Helene, eu tinha para mim que eu não queria mais trabalhar no meio do esporte, que eu estava muito desgastado, foram 25 anos no meio do esporte, 20 anos deles como jogador profissional, e o atleta tem um desgaste muito grande. E eu tinha para mim que eu não queria mais mexer com nada. Tinha vários convites para mim continuar no meio do futebol, mas nunca me satisfez isso. Estava numa condição, graças a Deus, boa, eu precisava cuidar das minhas filhas no momento, então eu não queria. E o que me fez voltar a buscar isso foi um dia que eu fui no estádio, eu estava passando próximo, e eu entrei. Falei, eu quero ver de jeito, tá? Porque eu joguei aqui em 98, joguei em 2000, aquela fatídica final que a gente perdeu para o Nacional. E eu entrei e quando eu vi o estádio naquele momento, naquela situação, tinha uma árvore nascendo no meio do gramado. E aí, a partir dali, eu comecei a olhar com outros olhos, comecei a me reviver essa questão de esporte, querer ajudar, de querer melhorar as coisas. E daí eu conheci um grande amigo meu daqui, ele me apresentou um empresário, a gente tentou fazer uma primeira parceria, infelizmente não deu certo. Falei que não queria mais, passou alguns meses, ele voltou com uma nova parceria. Eu me coloquei à disposição para ajudar, infelizmente não deu certo de novo. E aí eu falei para ele que eu não queria mais mexer com isso. E a partir do momento que o João me convidou para ser secretário de esporte para me cuidar da pasta, era uma coisa que eu tinha para mim que eu precisava fazer aquilo. E com 3 ou 4 meses, chegaram os empresários com uma ideia de retomar o futebol profissional na nossa cidade. Eu, como secretário, falei, vou levar direto para o prefeito. Eu não posso, não tenho autonomia para mim dar a concessão para você. Foi daí que o João tomou a decisão de... tomou duas pancadas, né? Então ele não ia tomar a terceira assim sozinho, né? Foi daí a ideia de criar um projeto de lei para vir para cá, para dar essa possibilidade de fazer tudo nos conformes, para a gente tentar mais uma vez que alguém fizesse essa reforma. Infelizmente, venceu o contrato agora dia 19 de abril, a empresa não cumpriu com o combinado, deram uma série de argumentos que parceiros deles não cumpriram com a palavra, e foi rescindido. De lá para cá, eu tenho constante conversa com o João para a gente tentar buscar algum recurso ou estadual ou federal para que a gente consiga reformar aquele estádio que, para mim, vai ser assim, eu não diria decepção, porque a gente trabalha sempre para acertar. Mas se eu terminar esses 4 anos, entregar todos os ginásios do jeito que a gente está programado de entregar e eu não entregar o estádio, para mim vai ser muito decepcionante, porque pelo fato de eu ter sido ex-jogador de futebol e ter jogado lá. Então eu já estou ligando para tudo, Deus e o mundo, tudo quanto é deputado que eu tenho contato, eu estou pedindo ajuda, pedindo um recurso para que, se não der para esse ano, que no ano que vem a gente consiga. Eu sei que vocês mais do que mim sabem que recurso demora para chegar, né? E se a gente conseguir ano que... Depois eu termino. Uhum.
Não
vou falar.
Fabinho Policinani. Fábio Santos.
Júlio, você pode depois dar sequência na sua fala, né? Uhum. Você vai terminar, mas eu gostaria de saber também em relação àquele projeto que está sendo construído ao lado do ginásio ali, onde é a secretaria, né? Se puder falar para a gente o que vai ser feito ali e o prazo que vai demorar para concluir a obra ali. É isso.
Então, só terminar a fala sobre o estádio. Como eu disse, tanto eu como o meu diretor, o Neto, que tem acesso a alguns deputados, a gente está trabalhando bastante para ver se a gente consegue esse recurso para a gente dar o pontapé. Sei que, infelizmente, pelo tamanho da obra, se a gente conseguir, ano que vem, começo do ano, essa emenda, a gente não vai conseguir entregar, mas pelo menos começar a obra e deixar tudo encaminhado, a gente pretende deixar. Porque eu ainda quero ver aquele estádio em pé, eu quero ver, estar presente e assistir uma partida de futebol lá no Platizec. É um projeto que a gente tem para o último ano e que eu espero que a gente consiga. Em relação ali ao complexo, o João Gonzalez, também era um espaço totalmente morto, que não era utilizado para nada, tinha antigamente algumas festas só ali, e já vinha com essa ideia, quando eu assumi já tinha esse projeto dentro da prefeitura para criar um complexo esportivo. A gente amadureceu essa ideia, buscamos recurso fora também, a gente conseguiu R$500 mil através de uma emenda, e os outros, o restante do valor é com recurso próprio. A obra ali é orçada em quase R$1 milhão. Ali está sendo construído 3 novos campos de futebol, uma pista de caminhada que interage todo o complexo, desde a rua, em volta dos campos, em volta da pista de skate, com acesso aos campos lá de cima do antigo CT do Garça, com acesso lá embaixo ao ginásio onde tem as artes marciais, com acesso ao campinho de grama sintética. E eu acho que o mais importante, totalmente acessível, com acessibilidade para qualquer tipo de deficiente físico, com iluminação, que eu acho que é o principal. Aquela área ali é uma área muito complicada de você trabalhar isso, porque é uma área que é de muita vulnerabilidade, né? Então vai ser feita toda a iluminação do espaço e ali vai ficar, eu falo que eu conheço o Brasil acho que de ponta a ponta, né? E poucas cidades vão ter um complexo como o Garça vai ter, onde abrange campos de futebol, pista de caminhada, pista de skate, 2 ginásios de esporte, um campo de grama sintética. Então acho que vai ficar um complexo maravilhoso. Ah, e o prazo, né? A empresa já começou, as obras estão bem adiantadas, a parte da pista de caminhada está quase toda pronta. Creio eu que mais 2 ou 3 meses no máximo a gente está entregando aquilo para a população.
Vereador Lucas, vereador Marquinho Moreira, Pedro Santos não, Rafael Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Bom, eu vou encerrar aqui minha parte fazendo mais um pedido. Acho que eu já conversei com você a respeito disso e eu acho que é bem interessante a gente investir. Eu sou um entusiasta de investimento em esporte, viu, secretário? Não só no futebol, no esporte na forma da concepção da palavra em todo. Mas aqui eu queria te fazer um pedido se a gente consegue desenvolver uma copinha, né, como eu falei com o senhor, de bairros, de vilas, né, lá no lago, vôlei, basquete de 3, do futebol. Então, fica aqui um pedido desse vereador, eu já fiz um requerimento, estou reforçando aqui, você me respondeu dizendo que seria estudado para esse ano agora. Então, a gente ia aproveitar aquele espaço para levar a família lá. E aí eu estive conversando, secretário, com os comerciantes do local. E eles gostaram da ideia e, inclusive, querem contribuir para isso de alguma forma. Né? Então, pula-pula, alguma forma para atrair a família, atrair para aquele local toda a família, não só os esportistas. Então, movimenta o comércio do lago, que é muito importante. As pessoas lá, os comerciantes lá precisam dessa movimentação. Né? Então, através da secretaria, através dessa copinha, a gente fazer um evento, uma Copa Garça ali, de bairros e vilas, de vôlei, futebol, basquete de 3, envolvendo aí os comerciantes. Se precisar da minha ajuda, eu me coloco à disposição. Obrigado.
Com certeza, Rafael. Eu até te respondi que esse ano a gente faz, porque a gente está com um projeto que deve começar já a partir do mês que vem, é toda a parte de acessibilidade naquele espaço. Então vai ser feito o calçamento desde a rua, com interação, acesso aos banheiros lá de cima, com acesso às 2 quadras de vôlei de areia. Então, por isso que eu falei para você, vamos esperar, deixa estar pronto toda essa parte de calçamento, de calçadas, a parte acessível, para depois a gente fazer isso, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Aquele espaço por si só já é um grande sucesso, né? É um espaço onde todo o munícipe de Garça passa, pelo menos uma vez por semana, todo mundo passa ali, né? E você vê aquilo sendo utilizado da maneira que está sendo todos os dias, se passa lá, 100, 200 pessoas, a gente fica muito feliz e fica satisfeito e confiante que a gente tomou a decisão certa no momento que a gente optou em colocar a areninha ali no lago, naquele espaço. Mas a gente fica aí o meu compromisso com você, da gente fazer sim essa Copa aí.
Rodrigo Thiers, não. Tenente Almeida? Não. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Demar.
Júlio César, boa noite. A gente já conversou aqui antes de começar. Eu gostaria aqui de ter a sua oportunidade de uma maneira muito pacífica e respeitosa, apesar que alguns meses atrás tivemos um debate quente e produtivo, né? Mas eu gostaria de usar essa oportunidade porque também eu tive o conhecimento da mesma maneira que o senhor teve, tá? Lá no início do meu mandato, quando eu indiquei um recurso, né, para o esporte, indicando como um vereador para o terrão, né, 150 mil lá para fazer arquibancada. E o próprio prefeito, tá, não falou para a minha pessoa, né, no gabinete, que lá era uma área de terrão. E, bom, eu posso falar isso, como todos os vereadores aqui podem falar, que todos nós aqui conseguimos e conquistamos recursos dos menores aos maiores para dar um passo à construção, né, da cidade de Garça. Né, eu consegui recursos não só para o esporte, mas para outros, para a construção até de um posto de saúde, né, como outros aqui vereadores. Mas quando eu consegui esse recurso, 150 mil, eu indiquei como vereador, porque isso aqui é uma autonomia que a gente tem de uma indicação, para fazer arquibancada e melhorias de lá. Mas antes de qualquer coisa, eu já tinha documentação, porque ele tinha me falado antes que lá era uma área de terrão. Tudo bem que foi a mesma informação que o senhor teve por ele ou pela assessoria dele. E lá eu tenho uma documentação, Rua César Carreira 458, Centro de Lazer, como que está na documentação, onde o CEP é 174-04418. Só gostaria de dizer aqui de uma maneira muito pacífica, respeitosa, sua pessoa, tá? Quando eu fui lá, de uma maneira muito indignado com a falta de responsabilidade do Poder Executivo, mas eu falo por mim, não falo para o senhor, não estou querendo criar situações aqui, tá? E muito menos fazer politicagem, mas eu fui de uma maneira muito revoltada lá, representar aquelas pessoas, porque a informação que ele me passou da boca dele foi que lá era a área da PP. E o que eu tenho no papel com esses dados, essa confirmação documentada, certo? Até com o logo da Prefeitura Municipal de Garça, que lá não era área de APP. E gostaria aqui de dizer ao senhor que jamais, naquele dia, naquele microfone, com a caixinha da JBL lá que eu tinha no momento, jamais eu falei o nome do senhor lá, né, no meio das pessoas que estavam lá, e jamais falei o nome da CEGEL. Eu tenho muito respeito à sua pessoa, muito respeito ao trabalho que o senhor está fazendo, à CEGEL, e jamais eu gostaria que tivesse esse trombamento com nós. Mas eu respeito o seu posicionamento, o senhor trabalha na Secretaria do Esporte, e vou ter outros minutos, mas eu vou falar de outras coisas, mas eu gostaria de deixar isso aqui a limpo, e gostaria aqui de agradecer a paciência, a tolerância e a calma do debate que nós tivemos. Um abraço.
Boa noite, Ademar. É sempre bom ter discussões, mas discussões produtivas, né? Acho que o que vale é isso. Opiniões, cada um tem a sua, a gente vive uma democracia onde há divergências de opiniões, mas é sempre pensando no bem comum, né? Que acho que o seu pensamento, a partir do momento que você traz uma emenda para o esporte, não é qualquer pessoa que traz emenda para o esporte, primeiro se vê a saúde, se vê a educação, e se sobrar alguma coisinha, a gente coloca no esporte. Então, quando chega algum tipo de recurso, a gente tem que ter essa tranquilidade, investir onde vai ser melhor aproveitado. E a informação que eu tive, que tenho, até liguei para o pessoal do SAMA antes de vir para cá para tirar realmente essa comprovação, e foi me passado realmente que ali é uma área de APP. Pelo Código Florestal, tem que ter 30 metros do leito do rio até, durante por período de 30 metros, se torna uma área de APP obrigatoriamente. E ali, não dá uns 10 metros só do Rei do Rio até o começo do campo. Eu até pedi para o pessoal do SAMA me passar e medir isso daí. Dá mais ou menos quase metade do campo pegaria uma área de APP. Tanto é que tem algumas... E depois eu tive uma outra informação, que tem algumas ruas ali que nem passa esgoto ainda. Tanto é que tem algumas casas ali que foram desapropriadas do lado do leito do rio por conta de não haver esgoto, e o esgoto estava rodando para dentro do rio. Então foi por isso que na época e hoje ainda, tendo as informações que eu tive, se são certas ou não, eu não posso questionar, mas a informação que eu tive é que ali sim é uma área de APP devido a essa metragem que não dá os 30 metros pelo Código Florestal Brasileiro. A lei mudou, só que permite cada município fazer seu próprio código. Só que Garça optou ainda em não fazer. Então, quando Garça não opta em mudar, ela tem que seguir a lei antiga. E a lei antiga conta que 30 metros do leito do rio se torna uma área de APP. E por isso que a gente continua argumentando, debates quentes que fazem parte. Eu também não tenho problema nenhum com isso. Sou do meio do esporte, sou brigador por natureza. Não fujo muito de um debate, mas é aquilo. Eu agradeço pela sua emenda, que vai ser usado num espaço que precisa até muito mais do que ali. Hoje, a gente, só para vocês terem ideia, hoje só na hidroginástica a gente tem mais de 200 pessoas frequentando todos os dias. A gente tem 3 turmas com quase 70 pessoas. A gente atende entidades na piscina, a gente atende a FAE, a gente atende... Eu estou trazendo pessoas da zona rural, as crianças, Silvio Sartório, para fazer natação. Então, isso para a gente é muito prazeroso. Então, quando você tem esse tipo de demanda, a gente tem que olhar com um olhar diferente. Então, eu fico naquela. Usar o dinheiro no espaço, que é ou não é uma área de PP, aquela briga, e usar o espaço onde eu tenho mais de 200, 300 pessoas todos os dias, eu vou para o lado onde vai utilizar mais, isso é natural. E por isso que a gente vai construir uma nova piscina para dar uma condição até melhor para essas pessoas que a gente atende todo santo dia, 200, 300 pessoas na piscina, e a gente está chegando já quase na nossa capacidade máxima lá. Por isso que a gente optou por usar esse recurso lá.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Eu peço a palavra.
Tenente Almeida, com a palavra.
Júlio César, boa noite. Satisfação em tê-lo aqui. Muito respeito que eu tenho por você, muito carinho, já de longa data, nossa amizade. Quero deixar aqui meus parabéns pela sua desenvoltura, pela qualidade do seu trabalho junto à CEGEL. E eu queria fazer só umas duas perguntas sobre aquelas academias, pelo que eu sei já temos elas aí, se está avançando, se logo serão instaladas, onde a gente fez os pedidos. Eu particularmente perdi ali no Frei Aurélio, né, onde tem aquela pista de caminhada. E também a gente fez reunião sobre o módulo esportivo naquela época, que a prefeitura cedeu o espaço ali para o exército e acabou desativando os banheiros, e você com muita luta conseguiu montar mais um banheiro lá, reativar um banheiro, porque nós temos as equipes visitantes e tinha lá o pé de cana que tem um espaço que tem banheiro. Então ficaria fácil. Hoje, com a utilização aí com o suíço, já traz uma certa dificuldade. Então, precisava verificar aquela situação para o pessoal não trocar ali na quadra, porque tem ali as residências, não fica bom. Queria ver essa situação com você. Obrigado.
Boa noite, Almeida. A gente se conhece há mais de 15 anos, né? Quando eu estava jogando ainda, eu vinha passar férias em Garça, a gente sempre estava junto, meu cunhado, trabalhava com meu cunhado. Então, eu tenho um carinho muito grande por você e toda a sua família, um respeito incrível por você. Vamos lá, em relação às academias, foram adquiridos 100 equipamentos, sendo 10 equipamentos diferentes um do outro. Na época a gente pensou em instalar em 10 locais diferentes, são 10 equipamentos por academia. Em conversa com o João, e devido à necessidade de muitos bairros, a gente optou em transformar as 10 em 12. Então serão 2 academias com 10 equipamentos e 10 academias com 8 equipamentos cada um. A gente já escolheu os bairros são eles. No Vitor Hugo, aquela praça do Vitor Hugo ali onde tem a escola, tem as 2 quadras, a gente pretende colocar uma ali. No Monte Verde, no bairro Nova Garça, no Residencial do Bosque, no Sol Nascente, na Vila Manolo, ali perto do CRAS 1 ali, tem uma quadra, a gente pretende instalar uma academia ali. Na Rebelo, no Jardim São Lucas, no Frei Aurélio, uma nova academia em Jaffa, que vai ser próximo àquela quadra que tem bem no meio do bairro, vai ser uma quadra ali, no Jardim Imperador e no Portal do Lago, que já é um pedido antigo dos munícipes ali também. Então estão escolhidos já os 12 locais. Agora, o que o João quer? A gente pensou em a própria prefeitura fazer, porque você instalar a academia, você precisa fazer uma base de concreto para poder instalar os equipamentos. Devido à dificuldade, que é a mão de obra e a demanda, seriam 12 espaços desses, então iria demorar muito. E os equipamentos já estão aqui em Garça, estão já guardados. A gente optou em contratar uma empresa para fazer toda a infraestrutura para depois a gente só instalar. O que seria a infraestrutura? Fazer a base de concreto, colocar iluminação e colocar um bebedouro também, um bebedouro acessível, já para instalar completo. Que o João falou, ó, já que vamos fazer tudo muito bem feito, deixar com o local já com iluminação, com bebedouro, para ter um espaço agradável para todo mundo usufruir. E bancos também, para as pessoas sentarem. Então, a licitação é no dia 28 ou dia 29, agora desse mês, para a gente tentar finalizar a contratação dessa empresa, para a gente já começar o mais breve possível a instalação dessas academias. A gente fica feliz, é claro que a gente fala em 12, mas ainda vai ficar um outro bairro ainda sem, infelizmente. Mas pô, são 12 academias, a gente tem que comemorar essa conquista, um investimento aí de quase R$300 mil em equipamentos e agora mais a construção das bases de concreto. Então, é um investimento grande, onde vários bairros vão ser contemplados e a gente espera o mais rápido possível estar começando essa instalação dessas academias. Ah, em relação ao banheiro, a gente vai dar uma atenção. A gente está esperando um pouco, provavelmente o Suíço vai sair de lá de novo, com a construção do novo centro complexo esportivo, os jogos vão lá para baixo. Então, por isso que a gente está indo com calma, para não fazer uma construção e deixar ela lá depois abandonada. Né?
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Ô, Júlio, boa noite. Seja bem-vindo, né? Não tinha nem usado a palavra aqui. Seja bem-vindo sempre à Câmara, sempre que vamos lá na secretaria, né, que é difícil ir lá, né? Mas às vezes que fomos lá, bem recebido, como sempre, né? Você pelo Neto também, né? Mandar um abraço para ele lá também, o Neto Gamba. Você poderia dizer na tribuna ou através de ofício quais os locais que vai instalar a academia ao ar livre? Você já tem os bairros já determinado?
Já sim, o Marquinho, prazer estar falando com você. O Vitor Hugo, ali no do lado das quadras ali do Vitor Hugo, Monte Verde, Jardim Nova Garça, Residencial do Bosque, Sol Nascente, Vila Manolo, Rebelo, Jardim Mondrian São Lucas, Frei Aurélio, uma nova academia em Jafa, no Portal do Lago e no Jardim Imperador. São os 12 locais que a gente escolheu assim criteriosamente, que são locais que já tem uma infraestrutura mais ou menos e locais que não tem nada próximo que a gente pretende fazer essa instalação nesses bairros.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Júlio, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Júlio, eu falei com o Neto alguns dias atrás e pedi uma informação para ele. Lá no Monte Verde, tem aquela pracinha ali, bem no começo, perto do mercadinho ali. E ali já tem um parquinho infantil, né? Já tem algumas árvores ali e tem duas quadras de vôlei de areia. Tem até as traves e tudo mais. Só que essa trave, ela está meio que sem uso, porque tem muito mato lá, né? E as pessoas não estão conseguindo utilizar. Aí um grupo me procurou, porque eles fazem lá no campo, lá embaixo, para treinar. Só que é muito longe de onde que eles residem ali no bairro. Eles solicitaram a possibilidade de colocar areia lá, né? Eu até pedi para o Antônio fazer o requerimento por escrito pela Câmara e tudo mais, mas acredito que você pode já responder se existe a possibilidade de colocar essa areia lá o quanto antes. Porque já tem a quadra, já está pronto, eles só precisam mesmo da areia, porque a rede, as bolas, eles levam por conta. Obrigado.
Boa noite, Pedro. O Neto conversou comigo hoje sobre o assunto que você encontrou, ligou para ele e conversou com ele. Ali a gente tem um pequeno problema, que ali, na verdade, eu não sei quem foi que fez aquilo, que se a gente for lá dar uma olhada, era uma quadra de vôlei de areia, tentaram fazer duas e fizeram cagada. Porque ficou, me perdoa a palavra, porque ficou duas quadras minúsculas e de frente para o sol. Então quem joga ali no final da tarde, o sol pega bem no rosto. A princípio a gente queria consertar isso, virar ela e transformar em uma quadra só. Aí seria perfeitamente possível, ficaria um espaço muito bom. Eu conheço bem ali, eu passo ali diariamente. E agora pintou essa possibilidade de a gente colocar uma academia naquele local. Foi a princípio que eu tinha pensado. Ali já está plano, a gente coloca uma academia, tem um parquinho ali. O município vai lá, pratica, faz sua academia ali, o filho brinca no parquinho e a gente tornaria esse espaço um pouco mais agradável, no modo de ver. Mas chegou também munícipes pedindo para mim não tirar aquela quadra de lá. Então a gente pretendo tentar relocar essa academia ali mesmo no Monte Verde, mas a gente vai ver um outro local, ou próximo do campo de futebol lá embaixo. É que eu não queria colocar no campo lá embaixo, senão fica muito distante. Só o pessoal das últimas ruas teria acesso a essa academia. Por isso que eu pensei naquele local.
Então a gente está vendo junto com o planejamento se há possibilidade de manter a quadra de vôlei e também instalar a academia ali. Nem se for do lado do parquinho, deixa a quadra um pouco para o lado de cima e fazer uma academia para o lado de baixo. Uma coisa que a gente já está avaliando isso aí, eu estou vendo essa possibilidade, mas é aquilo, eles tentaram fazer uma coisa para atingir mais pessoas e acabaram fazendo besteira, porque a quadra ficou, se você for lá ver, ficou duas quadrinhas minúsculas, não tem nem espaço praticamente para você utilizar ali para jogar o vôlei. Eu já converso direto com o pessoal de lá, o pessoal que frequenta tanto o lago quanto as quadras ali do lado da piscina. Antigamente a gente tinha uma única quadra de vôlei de areia aqui em Gás, que era lá do lado do Wilson Martini, que era uma briga danada o pessoal jogar. Hoje a gente já tem quatro quadras, são duas ali do lado, com iluminação, com bebedouro. Agora a gente colocou uma rede de proteção, onde inclusive teve um campeonato final de semana passado, e temos mais duas lá no lago. Só que a gente entende que tem que levar isso para o bairro também. Porque tem muita gente que pratica o vôlei de areia, o futevôlei, cada um a sua modalidade. Mas é um local que a gente está avaliando e provavelmente eu consigo fazer esse ano. Te garanto, porque é aquilo. A gente tem um cronograma dentro da nossa secretaria para cumprir ainda, mas ali não é uma obra complicada de se fazer, não. Me comprometo a você a dar uma atenção para isso e arrumar aquela quadra lá.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Ademar, com a palavra, vereador Ademar.
Bom, Júlio, com muito respeito, eu venho aqui, né? Como eu te disse, eu tinha documentação, né? Por isso mesmo que eu fui lá e coloquei as palavras daquela maneira, incisivas, políticas, um posicionamento político e cobrando o executivo, tá? Já repetindo aqui, deixando bem em ata, que não coloquei, o pessoal lá está de prova, que naquele tem gravações até, as pessoas com celulares, as pessoas lá. Viram que eu não jamais falei seu nome, muito menos a CGEL. Tem uma lei federal, eu gostaria que você pudesse ver depois com muita calma, eu não estou com o número aqui exato, que teve uma alteração nova que muda o tamanho do arco dos APP nos municípios. E a documentação que eu tenho, né, que fala da rua César, Carreiro 458, Centro de Lazer, enfim, que a área, até o CEP aqui, 17404418, que é do Terrão, ele já está atualizado com essa lei. Tá? Estamos falando do Terrão, tá? Então, o que é o georreferenciamento, né, que foi feito com essa lei nova. Então, se caso você puder, né, com muito carinho, né, como secretário, né, com os recursos que estão lá disponíveis, que eu tenho certeza que tem, dá uma atenção maior lá com o Terrão, que o Terrão, pelo papel que eu tenho aqui, tudo bem, eu posso falar, estou falando com as minhas palavras, não é área de APP, então tem um campo livre lá. O vereador que me antecedeu, que é o Rafael, ele mesmo falou das copas de bairros, né? Uma ótima ideia, isso faz com que a gente une cada vez mais os bairros periféricos da nossa cidade e dá uma outra visão, né, para a periferia, né? Para os nossos adolescentes, crianças, jovens, adultos, né? E com isso, porque o esporte, como você falou, né, a gente às vezes foca para a saúde, né, para a educação, mas o esporte ele fica no meio de um desses pilares que é muito importante. Esporte é vida, ou seja, saúde, qualidade de vida e educação, que tira muitas pessoas, muitas crianças, né, dando a disciplina, né, que é algo importantíssimo não só para o crescimento da pessoa profissional, futura, mas como um futuro cidadão. Então, eu acredito que esse empenho, né, no esporte, com políticas públicas muito bem aplicadas, possam, e principalmente nos bairros periféricos, né, onde às vezes a educação com qualidade, que é uma falha nacional, né, a gente pode recuperar isso. Né? E aqui agradecer, o Fábio Santos lembrou bem, né, Fábio? Lá em 2021, nos primeiros meses, nos primeiros passos nossos aqui, né, e deu certo. Com seu apoio, né, o Ricardo Wester, o Marco Cirilo, são pessoas maravilhosas que fazem um trabalho fantástico, e que o seu apoio foi fundamental. Então, eu acredito que Garça só tem que ganhar, e as crianças, os adolescentes, e principalmente a educação, que é algo muito falho em nível geral, e que o esporte complementa muito. Um grande abraço, Júlio.
Obrigado, Ademar. Eu vou procurar me aprofundar ainda mais nesse tema, em relação ao Terrão, tá? É um espaço que a gente sempre dá muita atenção para você ter... Eu acho que você deve saber, ano passado a gente fez uma reforma no campo, onde a gente gastou quase 10 mil reais de areia para revitalizar o gramado. A gente instalou uma arquibancada atrás de um dos gols lá, arquibancada essa que estava abandonada lá no Frederico Patizek. Nós da secretaria pegamos, nós reformamos, nós lixamos, nós pintamos e instalamos a arquibancada lá. Então é um espaço que a gente sempre está dando atenção, porque eu sei o fluxo de pessoas que utilizam aquele espaço. o próprio pessoal organizador da competição. Agora a gente tem uma parceria onde está sendo o Suíço Livre, com parceria total e apoio restrito da secretaria, onde a gente arca com a maioria dos custos da competição. Mas graças a eles também o campeonato acontece. Então a gente tem que dar crédito ao pessoal organizador também, o Regi, a Miriam, todo o pessoal que utiliza daquele espaço. E pode contar sempre com o esporte, cara. O esporte é aquilo que eu falo. É, teve uma vez que eu vi um rapaz falando que tinha que acabar com o esporte. Acaba com essas praças, constrói o hospital. E na época eu vi, foi até um vereador da casa aqui que falou, e eu vi aquilo e falei, meu, que idiotice. Cara, se você tem mais esporte, você automaticamente gasta menos na saúde. Tem menos pessoas doentes. Não é o contrário. Se você for pensar por esse lado, você vai fazer hospital atrás de hospital e acabou. E vai chegar um momento que não tem condição. E hoje eu fico muito feliz. A cada comentário que a gente vê no grupo, principalmente o pessoal da hidroginástica, o pessoal mais velho, e cada um elogia, fala, olha, graças à hidroginástica eu parei de ter dor. Graças a Deus eu parei de tomar remédio. Então isso é muito satisfaz e mostra que a gente está no caminho certo. Então eu fico aqui à disposição de todos os vereadores, qualquer pedido, a secretaria está aberta a ouvi-los e a ir junto com vocês nos locais, aos pedidos de vocês. Claro que às vezes não é na velocidade que a gente gostaria, eu queria fazer as coisas acontecer muito mais rápido, mas eu acho que em 2 anos, eu acho que o esporte já avançou bastante no nosso município, a gente está atendendo muita gente, tem atletas individuais que vêm se destacando muito hoje no cenário nacional. O Esther é uma prova disso, era um cara que já tinha um projeto há mais de 10 anos, sem apoio nenhum, pagava um aluguel, tinha uma dificuldade tremenda, e quando eu conheci, tive o prazer de conhecer ele, abracei o projeto, levei para o João, conseguimos um espaço para eles. Hoje o Esther é um professor contratado da secretaria e forma campeões a todos os dias. Então são projetos igual esse que a gente está apoiando cada vez mais, e por isso que está tendo os resultados que estamos tendo. Então, muito obrigado a todos e me coloco à disposição de todos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Júlio, venho aqui também na minha última fala, né? Agradecer a você pela presença, muito bom. Esclareceu muita coisa para a gente. Mas esse projeto lá do ginásio que engloba o Esther, né? Agora também eu sei que tem o King Boxer, né? Parece. Eu sou bastante próximo lá do Thiago e eu vi ele postando algumas coisas no Facebook. Parece que ele ganhou alguns títulos aí para fora, a equipe dele também. Então, esse projeto, ele começou com jiu-jitsu, mas ele cresceu, né? E eu gostaria de saber se você sabe dizer o número de jovens, de pessoas ali, adultos, que estão frequentando, tanto no jiu-jitsu como no King Boxer também. Poder falar um pouco disso. Obrigado.
O kickboxer era uma modalidade, eles tinham feito um acordo entre eles sem eu ficar sabendo de nada. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Thiago foi lá na secretaria e falou que ele era professor lá e tal. Eu falei, como assim você é professor lá? A gente deu autorização pro Esther, tá tendo uma modalidade, eu não tô sabendo de nada. E ele falou que na época ele tinha 15 alunos, que alguns pagavam algumas taxinhas básicas para ele manter o projeto. E aí, automaticamente, eu falei, pô, de maneira nenhuma, ninguém pode pagar, tá usando espaço público. Então, eu falei assim, ó, você tem 15, vamos fazer o seguinte, a gente faz um contratinho, você faz um projeto piloto pra gente trazer pra dentro da prefeitura, se o projeto tiver adesão, eu trago a modalidade pra dentro da prefeitura. Cara, parou de cobrar dos 15, hoje ele tem beirando 200 alunos, onde ninguém paga nada, a gente acabou de fazer uma aquisição de vários materiais esportivos pro kickboxer. A gente está trocando eles de lugar, eles vão começar a atender ali no Sol Nascente, tem um centro comunitário ali que é muito pouco usado, e a gente está montando um centro ali também de artes marciais para ver se a gente atende aquela população ali do Sol Nascente. Eles estão, inclusive, hoje lá fazendo a limpeza do local, e amanhã a gente começa a levar todos os materiais. Os tatames chegaram ontem, todo o equipamento chegou ontem. Então, é mais um projeto que não tinha apoio nenhum, que ninguém sabia, e bastou um pouquinho o incentivo nosso que cresceu de uma maneira absurda. Hoje ele também é um professor contratado da secretaria, tem um contrato de 1 ano para mais 1 ano, um processo seletivo que ele passou também, e o projeto é cada vez mais, né? Ele já começou a formar campeões, né? O kickboxer é meio conturbado, que são várias modalidades dentro do kickboxer. Então às vezes são poucas lutas se faz um campeão. Então isso que se torna resultados até mais rápido, cada vez mais rápido. Mas é um projeto também que hoje só o kickboxer hoje tem beirando quase 200 alunos, de todas as idades, né? Do mais novinho até o mais velho. Se a gente for hoje somar o que o Thiago atende com o kickboxer, o que o Ricardo atende com o jiu-jitsu, e agora ele lançou o Western, né? Que é uma competição que vai para os Jogos Abertos. Ele ganhou um tapete que foi usado nas Olimpíadas, através do contato dele. E hoje a gente atende ali por volta de 400 a 500 pessoas ali inscritas nas modalidades só de artes marciais. Do espaço que não era utilizado para nada, que estava a Deus dará e que a gente conseguiu revitalizar.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Júlio, só para complementar, na praça ali, nós temos ali o parquinho, né? Do lado de cima tem as duas quadras de vôlei, e para baixo do parquinho ali sobra um bom espaço de praça ali, daria tranquilamente para fazer a academia para baixo ali, e ainda sobraria um espaço bem grande, então é interessante deixar ali. Na parte de trás ali, na rua de trás também tem uma área ambiental ali, institucional, muito grande ali também, mas acredito que fazer uma academia ali fica meio perdido, porque é um espaço muito grande ali, né? Seria interessante ali para um posto de saúde, uma escola, uma futura creche. Então, fica aqui o meu pedido para você, para dar uma atenção maior ali para aquele espaço. Obrigado. Não, realmente, eu acho que a gente tem que fazer espaços utilizáveis, né? Não dá para colocar um campo num quarteirão, uma academia no outro quarteirão, um parquinho no outro quarteirão, que acaba ninguém usando. Então a gente vai dar, eu te prometo que eu dou uma atenção nisso aí, vamos ver a possibilidade de fazer essa instalação. Eu acho que é possível fazer isso, até porque o terreno ali já está plano, né? Então eu vou falar com o planejamento, ver se a gente consegue mudar o endereço da instalação. Como a licitação ainda vai sair, eu acho que é perfeitamente possível a gente alterar isso aí, até porque não vai alterar muito o corpo assim do projeto, né? Só vai mudar um pouquinho de local. Descer 20, 30 metros para dentro, acho que é possível, sim.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Ô, Júlio, mais uma vez, eu queria parabenizar você, em frente à CEGEL. Eu fui sábado ali no CT, tentar jogar uma bola, e eu verifiquei os campos lá. Dois campos quase prontos e o outro já sendo gramado. Eu não fui lá ver o gramado de perto, porque você que entende de gramado, muito mais do que eu, né? Então, com certeza vai ser um gramado muito bom. Então, eu vi aquele espaço ali que estava há muito tempo, né, ocioso, e hoje eu vejo muito bonito, e com certeza vai melhorar mais ainda com as pistas de caminhada, confecção de banheiros, com certeza. Então, aquele espaço está muito bonito e realmente convidativo. Outra coisa que eu queria levar ao seu conhecimento, essas quadras que tem ali perto do Vitor Hugo, o munícipe passou por lá e achou muito interessante. Os jovens estavam lá jogando basquete, outros jogando futebol de salão, e ocupando muito bem aquele espaço, muito bem iluminado. E ele perguntou se há possibilidade de fazer em outros pontos. Ele deu até uma ideia aqui para o lado da Vila Mariana, falou um ponto lá, eu não me lembro agora. E isso é possível?
Não só é como já está acontecendo, né, Almeida? A gente inaugurou agora no Jardim Paineiras, para quem mora lá perto. A gente reformou completamente uma quadra que tem lá, trocamos toda a parte de iluminação, reformamos o campo de futebol também, que estava totalmente abandonado, o mato tomando conta. A quadra está linda, no mesmo padrão do Vitor Hugo. Então a gente finalizou o Paineiras, a gente tem um projeto para ali, no Sol Nascente também tem uma quadra que é muito pouco utilizada, que a gente pretende fazer a mesma coisa, levar a iluminação, arrumar ela, reformar ela, e tornar ela mais agradável para o pessoal utilizar. Além daquela, a gente tem uma quadra na Vira Araceli também, próximo ao terrão, tem uma quadra ali para o lado de cima, que é outra quadra que a gente quer levar a iluminação e recuperar aquela quadra, para daí, com esse espaço pronto, a gente conseguir fazer o que o Fabretti falou, o que o Ademar falou, levar essas competições para os bairros, fazer uma competição interbairros, tanto de futebol de salão, de vôlei, de basquete, do próprio campo de areia, que hoje a gente tem quase todos os campos reformados. A gente reformou o Sol Nascente, quem passa lá, todo mundo joga todo final de semana um campo de qualidade. Quem passa lá no Monte Verde, a gente reformou o campo lá também. O campo também está propício, todo santo dia você passa lá, tem a molecada brincando. Reformamos a parte do gramado, a gente ia fazer de areia também no Mondrian São Lucas, só que os munícipes pediram para deixar a grama. Aí a gente teve que fazer atrás um campinho de areia também para ter um campo de areia naquele local. Agora com o campo do Paineiras pronto, acho que hoje já está pronto. Acho que hoje o município é capaz de fazer um campeonato nesse sentido, de um campo de areia, com times dos bairros, girar todos esses campos, até para fazer esses campos ser utilizados, né? Porque assim, você reforma e não utiliza, cara, passa 3, 4 meses ele vai estar abandonado de novo, vai estar às traças. Então você tem que fazer isso funcionar. Agora, com todos os campos praticamente reformados, agora a gente começa com a visão nessa. Começar a fazer um campeonato de futebol de areia nos bairros para fazer agora esses espaços serem utilizados. Né? E não só isso, como levar também as atividades da secretaria. Hoje a gente tem profissionais capacitados para levar eles para atender essas crianças desses bairros. Então agora já é um próximo passo desse projeto que a gente vinha. Primeiro era recuperar as praças e depois fazer esses espaços serem utilizados de uma maneira competente.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Acho que não. Ô, Júlio, em nome da Câmara Municipal de Garça, de todos os vereadores aqui, eu queria agradecer a sua presença aqui na Câmara Municipal. A sua explanação a respeito do esporte na nossa cidade foi de extrema importância para nós, né, para os munícipes. E quero mais uma vez deixar aqui meus parabéns para você por tudo que você tem feito, né, à frente da pasta aqui no município de Garça, dando qualidade de vida a muitas pessoas, tanto dos jovens como os mais idosos, no caso. E fica aqui meu parabéns mesmo, de coração, e só tenho a agradecer por tudo que você vem fazendo para a nossa população aqui de Garça. Obrigado, Júlio.
Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Mais uma vez, me coloco à disposição sempre que precisar. A secretaria está de portas abertas para todos vocês. O trabalho é feito de uma maneira que a gente tenta atingir o máximo de pessoas possíveis. Acho que é meu dever, minha obrigação é essa, levar o esporte para quem realmente precisa, e é isso que a gente está tentando fazer. Erros acontecem, infelizmente, somos humanos, uma hora ou outra a gente acaba cometendo algum tipo de erro, mas a gente está aqui para assumir o erro e tentar melhorar mais para frente, né? Então, a secretaria está à disposição de todos vocês.
Beleza, Júlio, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 77/2023, Ilânio Oliveira, sugerindo ao prefeito que realize a operação Tapa Buracos na rua Elias Luft, no bairro Garça 2. Indicação número 78/2023, Ademar Kemper Conde Moura Filho, sugerindo ao prefeito encaminhar a esta casa o projeto concedendo reajuste aos servidores públicos municipais, tendo em vista o impacto do aumento da contribuição previdenciária.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, mesmo serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 400/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ampliar a faixa etária para a realização de exame de PSA livre total para rastreio do câncer de próstata em nossa população, para homens a partir dos 45 anos de idade até os 75 anos.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Dr. Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, o público que nos acompanha presencialmente e os que nos ouvem pela internet. Só para a gente contextualizar, né, o exame de PSA é um exame de rastreio do câncer de próstata da população masculina e ele é realizado pelo Sistema Único de Saúde dos 45 até os 69 anos de idade, pela razão da proporção de incidência de novos casos, ou seja, a grande maioria dos casos, ela se dá o início nessa faixa etária. Entretanto, eu tenho pego alguns casos como clínico e algumas falas de moradores mesmo que estão fazendo acompanhamento do câncer de próstata para pessoas que descobriram isso dos 70 anos em diante. Só que se ele procurasse a unidade de saúde, muito provavelmente ele não teria o exame pela rede pública. E parece que quando é solicitado pelo médico da unidade de saúde acima dessa faixa etária, é pago um valor, né, como se fosse feito um exame particular. Isso eu acho inadequado, né, quando se trata do Sistema Único de Saúde, a pessoa ela tem que ir no SUS e ser tratada de forma universal, e integral, do início ao fim, independente da faixa etária. Não fala faixa etária no SUS, né? E isso faria uma grande diferença na população para o diagnóstico. Porque, ó, segundo o Ministério da Saúde, a incidência de câncer dos 50 aos 59 anos é de 42%, bem elevada. Dos 60 aos 69 anos, 33,7%, também alta. Justifica, logicamente, a população ser rastreada nessa faixa etária. Só que dos 70 aos 79 anos, chega a 20%. Então, 20% da população que incide o câncer nessa faixa etária, ela não pode fazer o rastreio pelo Sistema Único de Saúde. Então, é uma inequidade em saúde. Tem que rever esse contexto, né? Logicamente que o repasse do Sistema Único de Saúde para o pagamento desses recursos é de governo estadual, federal. Isso não é dinheiro municipal. Então, logicamente, teria que ser utilizado recurso público para o custeio, mas também tem que pensar que a quantidade de pessoas não é tão grande que faz o rastreio nessa faixa etária. Ou eles já fizeram acompanhamento, ou eles já estão em acompanhamento. Os que iniciam acompanhamento aos 70 anos é difícil. Já é quase impossível você não ter feito nenhum teste antes. Então, seria uma...
Doutor.
Claro, por favor.
Eu tive uma reclamação de um cidadão. É sobre essa situação, realmente o paciente tinha mais de 70 anos, foi pedido o exame do PSA e ele não tinha, uma pessoa muito humilde, muito simples, e não tinha nem o conhecimento, né, dessa situação. Então ele compareceu no laboratório para fazer o exame e teve que ir um parente lá para pagar o exame, senão ele não faria o exame. Eu fui questionar o pessoal da saúde, a informação que eu tenho é que é um protocolo do Ministério da Saúde, que dos 50 aos 69, faria esse exame pela prefeitura, né? Seria essa possibilidade. Fora dessa faixa etária, teria que pagar o exame. Eu achei muito estranho. Foi que o senhor passou aí as porcentagens. Acima aí dos 45 anos, todos estão sujeitos a esse problema de saúde. Então, seria importante que realmente atendesse a maior faixa da população. Eu tive essa reclamação, então eu achei importante esse requerimento do senhor e que pudesse abrir esse leque um pouco mais. Obrigado.
Então, olha, que coincidência de fatos, né? Importantíssima essa fala sua, vereador, justamente porque isso prova, né, através de um munícipe, que ele está sendo tratado de forma diferente. Um paciente que precisa ser investigado, tem a possibilidade de ter o câncer de próstata. Se depois dos 60 anos tivesse descrito na literatura zero casos, não existe caso de câncer a partir dos 70 anos, ou seja, ou as pessoas de 70 anos para cima que tiverem câncer nunca vão morrer de câncer de próstata, a gente poderia falar, não, tudo bem, não vai ser uma coisa que vai te levar, mas vai levar a qualidade de vida, vai levar a incapacidades, a desconfortos, a transtornos. Então, eu acho que a gente precisava rever, mesmo que não seja subsidiado pelo governo, que o município estendesse, pelo menos aos 75 anos, né, que seria algo bem interessante para a saúde pública, coletiva, da população idosa. E outra, não ter... Aí eu coloco outra questão. Uma pessoa de 70 anos sabe como que está a aposentadoria hoje? Perdão.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra.
Com a palavra, tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores. Achei, está de parabéns, doutor. O senhor sempre preocupado com a saúde da nossa população. Gostaria que o senhor complementasse, por gentileza, no meu tempo.
Permite uma parte?
Sim.
Tenente, então, como eu queria concluir, essa faixa etária, ela já tem uma aposentadoria reduzida, ela tem gastos inúmeros, estão sendo retirados vários benefícios ao longo do tempo dessa população, e um gasto de R$ 100 a mais, parece que para algumas pessoas pode não pesar, mas para eles pesa muito. Isso poderia ser uma conta, algum gasto com alimentação, até mesmo com a própria saúde. Então, se o paciente já vai ter um diagnóstico ruim, ainda tem que gastar com isso para ter o diagnóstico, seria bem humano dos nossos gestores pensar nessa questão de incluir uma faixa etária mais estendida para essa população. Obrigado pela parte.
Interessante, sim, doutor. Essa, além de ser uma faixa etária humilde, muitas vezes ela nem tem esse dinheiro para pagar o exame. Muitas vezes ela não consegue fazer o exame porque ela não tem condições financeiras. Então, eu acho interessante essa discussão, o senhor trazer essa discussão aqui junto a nós, para que a gente possa cobrar do gestor público uma atenção maior, uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Acima dos 45 aos 75, seria muito interessante, muito importante, pelas razões que o senhor colocou aqui.
Uma parte, sim.
Pois não, doutor.
Gostaria aqui de mais uma vez parabenizar o Marcelo por um requerimento importantíssimo, principalmente no setor da saúde pública do nosso município. A saúde pública é um setor delicado e merece toda a nossa atenção a todo momento, Marcelo. E parabenizo você por esse grande requerimento. Quando a gente fala nesse tipo de exame, qualquer tipo de outro exame que possa rastrear até outras, né, vamos falar de uma palavra, o câncer, né? Não alterações celulares, vai falar dessa maneira, mas o câncer é importantíssimo. E a sensibilização de uma secretaria, de um órgão público, utilizando políticas públicas muito bem aplicadas, Marcelo, é de uma maneira muito positiva para o desenvolvimento e para a evolução, né, do cuidado à vida. Nós somos brasileiros, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e nós temos que nos aproveitar o máximo disso. Tanto na a teoria é maravilhosa e a prática, às vezes, é muito falho, tenente, né? Infelizmente. Mas a gente tem que colocar mais a teoria na prática aí. E, principalmente, se você, a gente colocar o SUS na prática nessa situação, Marcelo, a sensibilidade vai muito mais além da sensibilidade. E a Secretaria da Saúde, políticas públicas muito bem aplicadas, como nós estamos fazendo aqui hoje, tenente, com certeza, na prática, dará suporte a esses pacientes, a essas pessoas que precisam desse exame e de outros exames que diagnosticam câncer. Então, parabéns, Marcelo. E falando, né, o câncer, ele quanto mais cedo ele ser, né, diagnosticado, mais a porcentagem de sucesso e da pessoa de ter a cura. Muito obrigado, tenente.
Isso é mais do que um requerimento, isso é um carinho com as pessoas, é uma preocupação com o bem-estar e qualidade de vida. Quando você trabalha no preventivo, foi o que o Ademar disse, você tem muito mais qualidade e muito mais possibilidade de reversão, até de reversão, né, doutor? Então eu vejo isso com muita atenção e é um carinho com as pessoas, principalmente as mais humildes, que não tem condições de pagar o exame. Nós precisamos abranger esse leque de população e atender melhor e atingi-los, né, para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor na nossa população. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Marcelo, só vou completar o seu requerimento, porque é 2 minutos, né? Às vezes o tenente queria falar no requerimento no tempo dele. Na odontologia hospitalar, que é minha área, né? A parte cirúrgica, bucomaxila, enfim. Quando eu fiz a minha pós lá no Einstein, a gente estuda de uma maneira geral toda a parte, né? Quando eu fiz a pós lá de odontologia hospitalar, né? A gente estuda toda a parte da oncologia em geral, né? Para depois a gente ir para a nossa área, que é a oncologia oral, né? Bucal. Então, lá se fala muito no tratamento de um hospital de referência lá, de prevenção. Foi a primeira vez que eu fiquei, né, de 2 anos que eu fiquei lá, 6 meses ouvindo essa palavra, todas as vezes, prevenção, prevenção, prevenção. Hoje não temos que procurar a cura das doenças, né, mas assim a prevenção, né, porque curar é bom, né, mas prevenir a pessoa, você dá uma qualidade de vida para ela e dá um conhecimento para a pessoa, às vezes, se reeducar, né, em não ter aquele tipo de doença, né? Vamos colocar dessa maneira para todos entenderem. Então, nós, profissionais de saúde, sabemos que o câncer ele não tem um conceito definido, né? Pode ser de uma alteração celular externa, provocada externamente ou internamente, né? Falando biologicamente falando. Então, são conceitos, às vezes, específicos que, na linguagem popular, possamos, né, entrar na mente das pessoas, mas isso, como o tenente falou e o Marcelo também falou, prevenção.
né? Eu acho que campanhas de prevenção, incentivar, principalmente, o Marcelo sabe muito mais do que eu aqui, né? Que muitas pessoas, Marcelo, principalmente no, na próstata, né? Tinha muito preconceito. Né? E a gente vê, infelizmente, ainda esse tipo de preconceito ainda, né? É, em relação. Mas temos outros tipos de exames que podemos diagnosticar, né? E ter alguns sinais negativos, né? Ou até sinais positivos, né? Enfim, né? E quando falamos em próstata. Então, nós temos que realmente incentivar cada vez mais as pessoas à prevenção. Né? Então, parabenizo mais uma vez aqui, Marcelo. É um requerimento muito bom, de uma amplitude muito grande e que tem que ser, sim, explorado de uma maneira nos meios de comunicação e principalmente na prevenção. Pode falar, Marcelo.
É, quando a gente fala de SUS, é bastante ampla a discussão, né? Dá para entrar em várias teorias. Aí, a gente, basicamente, os pilares, né? Universalidade, a pessoa está com acesso universal, ela pode ir no posto de saúde e solicitar o exame. Aí, a questão é do tratamento integral. Então, a equidade, ele precisa do exame? Os números mostram que ele precisa, então tem que dar para quem precisa. E a integralidade, o tratamento tem que ser integral, desde o diagnóstico até o desfecho. Para fazer o diagnóstico, o SUS é integral, ele precisa ser de graça. E aí ele tem que pagar R$100, isso foge um pouco, inclusive a questão judicial nesse aspecto, né? Ele pode entrar judicialmente e conseguir o pagamento disso via judicial, se o SUS não está sendo cumprido conforme a Constituição. Então, acho que para a gente evitar isso e tornar isso uma política pública eficaz, a gente tem que pensar fora da casinha. A medicina, ela não é regrada em números, em faixas etárias. Ela existe uma porcentagem maior em uma ou outra. Só que, se for o meu parente, com 73 anos, descobrir e tiver que pagar, eu ficaria muito chateado. Né? Eu acho que a gente precisa rever, pensando em nós. Se fosse eu, com 70 anos, ter que chegar lá, ter que pagar o exame, graças a Deus eu tenho condição. Mas e se eu não tivesse? Entendeu? Eu ficaria chateado do SUS não estar cuidando de mim como ele está descrito. Obrigado, Demar.
É isso aí, Marcelo. E falar... Pode falar, tenente. Permite
uma parte?
Claro.
É interessante, né, essas colocações do Dr. Marcelo. E eu deixo claro também, por exemplo, eu desde os 45 anos que eu faço preventivo. Então, mas felizmente, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade. Mas fico triste de ver gente que não consegue. Então, eu gostaria que essas pessoas fossem atingidas também por esse exame preventivo. Obrigado.
É isso aí. Saúde pública não é só cura, é prevenção. E prevenção vem com conscientização. Né, eu até brinco e falo ainda com os amigos que são mais novos, né? A expectativa de vida cada vez mais, hoje nos estudos, a gente sabe muito bem, está cada vez maior. Né? Antes era 60, 65, hoje é 80, 90, e as idades futuras vão até 100. Né? Mas aí que está a grande questão. Você está vivendo ou está sobrevivendo? Né? Então até brinco, né? Até os 75 viu, mas será que eu vou estar vivendo com a mesma qualidade? E com isso a gente precisa da prevenção e da conscientização. Parabéns, Marcelo.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 401/2023, Lucas Cateto, solicitando um voto de congratulações e aplausos à comissão organizadora e ao prefeito Rodolfo Silva da Vole pela realização da segunda edição do Veracruz Rodeio Festival, ocorrida entre os dias 27 e 30 de abril.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 402/2023, Lucas Cateto, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Corporação Núcleo de Motociclismo Policial de São Paulo por apresentação realizada em nossa região.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 403/2023, Lucas Cateto, solicitando um voto de congratulações e aplausos à deputada estadual Letícia Guiar, por ter visitado a nossa região e ter se comprometido em encaminhar recursos ao nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 404/2023, tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual, agente federal Danilo Balas, seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$ 30 mil a ser destinada à PAI em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 405/2023, Tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual, agente federal Danilo Balas, seus valorosos préstimos, no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$30 mil, a ser destinada para custeio do Lar dos Velhos Frederico Ozanã.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 406/2023, Tenente Almeida, solicitando ao deputado agente federal Danilo Balas seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$30 mil, a ser destinada para custeio da Fazenda Esperança, Santa Dulce dos Pobres de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 407/2023, Tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual agente federal Danilo Balas seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$30 mil, a ser destinado para custeio de casa de apoio aos pacientes do câncer em Jaú.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 408/2023, Tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual agente federal Danilo Balas seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$150 mil, destinada para a área do esporte no município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 409/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implantar em nosso município o programa IPTU Verde, o qual visa proporcionar descontos no imposto de quem instalar sistema fotovoltaico em sua propriedade, dentre outras medidas sustentáveis.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 410/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocado o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor Daniel Piola Neto, para que compareça a 16ª sessão ordinária, a ser realizada dia 22 de maio de 2023, a partir das 17h15, para que preste esclarecimento sobre os trabalhos de sua secretaria.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 411/2023, Pedro Santos, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça informar por quais motivos não foi colocado em pauta o projeto de decreto legislativo número 1/2023, que dispõe sobre a sustação parcial do decreto número 9.689, de 23 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a regulamentação do controle de jornada de trabalho, ausências e concessões estabelecidas pela Lei Municipal número 2.680, de 1991, no âmbito da Prefeitura Municipal.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Senhor presidente Rodrigo Gutierrez, o senhor sabe que eu tenho muito respeito pelo senhor. A gente sempre teve um bom relacionamento, a gente conversou muito bem. Desde que o senhor entrou aqui junto comigo nessa Câmara. E com muito respeito tenho questionado alguns posicionamentos do senhor. A exemplo, sobre esse ponto, desse requerimento. Em fevereiro, o prefeito, através de decreto municipal, ele retirou as 3 ausências bonificadas anuais dos servidores públicos, como também, através de decreto, criou restrições de concessão do adicional de tempo de serviço através de decreto. Esse ato ele não poderia ser feito por decreto, porque passou por cima da Câmara Municipal. Quando existe alguma alteração sobre os servidores públicos, essas alterações, se for de interesse do município, ele tem que mandar para a Câmara Municipal. A Câmara vai avaliar, os vereadores irão estudar e discutir e será votado. Né? Não poderia ser feito através de decreto e foi feito através do decreto número 9.689. A partir do momento que foi colocado, eu já me apropriei do assunto e solicitei do senhor presidente que fosse feita a sustação do decreto através da Câmara Municipal, porque quem pode sustar é apenas a mesa diretora. Né? Já fez esse requerimento 2 vezes e o presidente ainda não tomou nenhuma atitude em relação a esse ponto. Né?
tomando ciência de que às vezes não é de interesse da mesa diretora, não é de interesse do presidente estar realizando a sustação desse decreto, mas precisa ser feito, presidente. Uma hora ou outra o senhor precisa fazer. Assim, hoje entrei em contato com os demais vereadores aqui, ó, e nós vamos apresentar semana que vem um requerimento em conjunto, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça que informe a possibilidade de tramitação do projeto decreto legislativo número 1/2023 em regime de urgência. A partir do momento que os vereadores, 5 vereadores assinam esse pedido de urgência, solicitando para o senhor, acredito que o senhor terá que tomar alguma providência nesse sentido. Então, eu, vereador Pedro Santos, vereador Ademar Marcondes, vereador Marquinho Moreira, Fábio Policinani e vereador Antônio Franco Bacana, nós estamos solicitando essa emergência, porque é de interesse do servidor, presidente.
Você me permite uma parte?
Pois não.
A gente está tomando as providências, sim, Pedro. Eu estive conversando com o prefeito, teve algumas alterações a respeito do que vocês questionavam a respeito do decreto. E tive em conversa também com o pessoal do sindicato para poder aprimorar, no caso, a jornada de trabalho, que era uma coisa que vocês questionavam também. E até então eu obtive o resultado ainda hoje, conversando com um responsável lá do sindicato, que a respeito da jornada de trabalho não está tendo questionamento, entendeu? Então a gente está aprimorando, no caso, para que a gente possa, no caso, tomar as decisões o mais rápido possível, tá bom? Obrigado pela parte.
Então seria interessante, Antônio, de acordo com a fala do presidente, seria interessante a gente questionar por ofício o presidente do sindicato sobre essas faltas abonadas, né? As ausências bonificadas, perdão, o nome correto é ausência bonificada. Porque se o presidente do sindicato...
Não, se você permite a segunda parte?
Pois não.
Eu não citei nome de ninguém, eu falei que é uma pessoa responsável pelo sindicato lá. Não citei que é o presidente, é um diretor ou algum responsável.
Entendeu? O senhor poderia dizer quem, presidente?
Não, eu preferia, no caso, fazer um requerimento solicitando, no caso, a convocação dele, no caso, para ele vir aqui, para ele poder explanar, entendeu? Até se Vossa Excelência quiser assinar junto, depois a gente pode conversar.
Sim. Porque esse assunto precisa ser tratado. A prefeitura, o prefeito, passou por cima da Câmara, fez um decreto, retirou benefícios do funcionário público, né? E a Câmara precisa fazer alguma coisa. E nós precisamos que seja através da mesa diretora, e quem tem que fazer e tomar uma atitude é o senhor presidente. Parece que nós estamos tendo um desentendimento, mas é desde fevereiro que eu estou cobrando uma postura da presidência da casa, e essa postura ainda não aconteceu. Mais uma parte, vereador?
Não, o tempo acabou.
Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Pedro.
Você vai como líder de bancada? Como líder de bancada, vereador Pedro Santos. Sem a parte.
Senhor presidente, apenas para concluir, eu gostaria apenas que a mesa diretora, através do presidente, tomasse uma atitude em relação a esse ponto, porque é de interesse do servidor público. Essas ausências bonificadas é de direito do servidor há muito tempo. Outro ponto importante é as restrições à concessão de adicional de tempo de serviço. Esse assunto é muito delicado para o servidor. Ninguém pode fazer uma alteração sem ser discutido aqui na Câmara. E foi feito. Então, presidente, peço para que o senhor se posicione, para que o senhor tome uma atitude nesse sentido, e a partir da semana que vem, então, entra o nosso pedido de emergência. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Senhor presidente, muito rapidamente gostaria aqui de pedir à mesa diretora, em seu nome, muita atenção, tá? Para os nossos servidores. Tá? Às vezes o Poder Executivo está deixando muito a desejar com os nossos servidores. Né, Pedro? Você concorda? Né? Eu acho que não tem muitos vereadores, por isso que eu só falei do Pedro, tá? Mas assim, quando a gente vai estar em época de eleição, né, eles contam muito com nós. E nós contamos muito com o apoio deles. Então eu acredito que essa Câmara, ela está fazendo um papel muito satisfatório.
tá, em relação a tudo na cidade. Repito, né, o executivo está faltando muito na sua administração, mas quando falamos em servidores, está deixando a desejar muito. E essa Câmara poderia fazer uma diferença. Então, eu acredito, presidente, com a amizade que tenho com o senhor, tenho muito respeito, essa é uma grande oportunidade para o senhor utilizar a presidência da Câmara, junto com seus colegas da mesa de diretores, e fazer aquela diferença que está faltando. Estou falando aqui porque os servidores, eles estão precisando mesmo, presidente. Ninguém consegue hoje se sustentar com R$ 1.700, R$ 1.800. E não é nenhuma pessoa. Às vezes ela é pai de família, mãe de família, tem conta para pagar, né? Então, vamos valorizar cada vez mais nossos servidores. O salário é baixo, o custo de vida está cada vez mais alto para todos, né? E conto com sua ajuda aí, com seu apoio, né? O posicionamento político é diferente de cada um, mas a oportunidade, eu acredito, que está dando aí, é muito boa.
Tranquilo.
Tudo bem? Muito obrigado, Pedro. Excelente requerimento. Assinei agora de pouco, tá? E tamo junto aí. Vamos lutar por nossos servidores. Para fazer algo diferente que o prefeito, né, prefeito? João Carlos, Flávio Pérez também, o vice-prefeito, não fizeram muito. Tá? Vamos fazer diferente. A gente tem essa oportunidade de valorizar cada vez mais nossos servidores. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e também presente. Bom, reforçando aí as falas, né, do vereador Ademar, também o vereador Pedro Santos, né, direcionado ao senhor presidente da... O pessoal da mesa diretora, os vereadores também, né? Voltado aí a esse pedido, né? Também assinei aí essa documentação, né? Agora há pouco, junto com os outros vereadores, precisa aí de uma quantidade de assinatura, né? Para entrar na casa. Eu acredito, presidente, que o senhor tem sido bem sensato. Eu posso dizer que está caminhando bem aí na presidência e os vereadores têm acompanhado isso aí. Sempre no bom diálogo, bom respeito, bem antes de estar como presidente também. Então que atenda, né, essa solicitação, esse pedido do vereador Pedro Santos, que tem também o nosso apoio na assinatura, trata assunto aí dos servidores. Eu acredito que o senhor também apoie os servidores na necessidade, procuro o senhor também, os vereadores aqui da mesa diretora, todos nós vereadores. Eu acredito que é importante aí para eles também, importante para a cidade, porque eles refletem, o trabalho do servidor reflete em toda a população. Jafa, Garça, reflete em todos os sentidos aí que eles cuidam da nossa cidade, né? Então, só para reforçar esse pedido, tá bom, presidente?
Tranquilo.
O senhor quer falar alguma coisa? Não? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 412. Requerimento número 412, 2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade que sejam escalados 3 médicos plantonistas para atender a unidade de pronto atendimento após as 19 horas, tendo em vista que após esse horário a demanda aumenta sobremaneira.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente. Boa noite, obrigado. Senhor presidente, é frequente a solicitação para os vereadores, para mim, para o senhor, para todos os vereadores aqui, quando a UPA está sobrecarregada, a população cansada de esperar na porta da UPA, ela solicita que os vereadores tomem alguma providência, o vereador Marquinhos sempre está presente lá na UPA, eles me ligam também, ligam para os demais vereadores, e coincidentemente... Tem um horário para que isso aconteça. É entre as 17 e as 21 horas. Por quê? Durante todo o dia, eu fiz um requerimento semana retrasada solicitando a escala dos médicos da UPA. E lá, claramente, nós temos 3 médicos durante o dia e 2 médicos à noite, né? O que acontece? Quando, durante o dia, existe uma emergência...
tem dois médicos para atender ali os casos que estão ali na frente, né, no pronto-socorro, na porta aberta, e um médico que vai lá, fica lá à disposição da emergência, então não atrasa tanto o atendimento. Porém, a vida da UPA começa a complicar depois das 6:30 da tarde. Por quê? A partir das 6:30, tem a transição de plantão. O médico que está presente lá vai passar o plantão para o médico que chega às 19 horas, né, para os médicos que chegam às 19 horas. Isso é um pouco, toma um pouco de tempo dos médicos que estão ali e já começa a ter uma quantidade maior de espera a partir das 19 horas. E para agravar o ponto, a partir das 19 horas, reduz a quantidade de médicos de 3 para 2. E aí o que acontece? Não é corriqueiro que aconteça casos de emergência que chega ali na UPA e precisa suspender o atendimento lá na frente para que seja atendido o caso de emergência e urgência. E a UPA é para isso, para emergência e urgência. Então eles dão prioridade para os casos emergenciais. Isso traz uma demora muito grande para as pessoas que estão esperando lá na frente. E pensando nisso, eu estou solicitando da prefeitura e também lá do diretor do hospital a possibilidade de contratar um terceiro médico, nem que seja para ficar até a meia-noite, porque é o horário de pico, das 19 até a meia-noite. Se for contratado um médico a mais para ficar nesse horário, estender ali o seu plantão, os casos de reclamações por demora vai ser reduzido drasticamente. Lembrando que quando algum paciente precisa fazer uma viagem até Marília, até outra cidade, precisa do acompanhamento de um médico. Ou seja, nós temos dois médicos na UPA. Aí um médico precisa levar um paciente para Marília. Fica com atendimento de apenas um lá na UPA. E se chega uma emergência, vai ficar parado a UPA enquanto atende a emergência. Isso tem prejudicado muito no atendimento. O prejudicado que eu falo é no tempo de espera. A população, ela vai lá, né? Ela fica com paciência até determinado tempo. Depois que fica lá 2, 3, 4 horas esperando, a população perde a paciência. E com razão. Então, pensando nisso, estou solicitando à prefeitura a possibilidade de contratação desse terceiro médico a partir das 19 horas. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se a hora 2.
Peça a palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social até esse momento aí. Bom, só para reforçar e fortalecer o pedido do requerimento do vereador Pedro Santos, parabenizo aí, estamos sempre ali acompanhando, né? Os outros demais vereadores também, né? O pessoal até já comunicou em outras situações, vereadores estão sempre presentes lá na UPA, lá em horários diversificados e a população sempre está chamando, né? Então, isso que ele comentou aí, até 7 horas da noite, 3 médicos. Após as 7 horas, 2 médicos, né? Até um ofício aí, através da Câmara aí, convidando o diretor da HBB, né, que é responsável pela UPA, para vir na Câmara aí em breve. Então vai ser passada essa documentação para ser aprovado até de então, para ele estar vindo aqui. Falando em diretor, nesse foco desse requerimento aí também, sempre à disposição, sempre que vamos lá, está sempre aí pronto para atender o telefone, para ir lá pessoalmente conversar. Mas o requerimento ele pede outro médico aí das 7 horas para cima. Numa dessas situações aí, conversando com o diretor, ele até me disse que dois médicos ali suportam, conseguem fazer o trabalho, mas verificamos ali que não é suficiente. Não é suficiente. Quando chega esse horário que o vereador Pedro comentou aí, 9 e pouquinho, cada médico ele trabalha de uma forma lá, né? Então tem vários médicos lá e médicos muito bons ali na UPA. Temos visto que corre bastante. O pessoal da UPA trabalha bastante. Os enfermeiros, o pessoal que trabalha lá, pelo menos que tem acompanhado aí esses dias, né? Mas tem a necessidade de colocar outro médico. Viu, vereador Helena? Tem necessidade. Ainda que o médico, de repente, fica trombando um no outro, quando a UPA ela acaba ali desafogando. Mas é necessário, porque é um investimento da saúde.
prioridade que se coloca esse médico lá. Igual ele comentou, num caso aí de emergência, né? Dois médicos, teve emergência, vereador Fabinho. Foi lá atender, vira e mexe tem emergência, acidente de moto, situações, pessoas que caem, idosos e tal. Então, um médico só para atender é onde junta aquele monte de gente. Sem contar que tem pessoas que vêm de Álvaro, vêm de outra cidade, Ubirajara, de outros locais, e está tendo muitas situações aí de acidente, eu tenho verificado.
Permite uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Obrigado. Eu já tive essa experiência, vários garcenses também, tem meu apoio, viu, Pedro, esse requerimento. Cheguei na UPA alguns dias atrás, às 5 horas da tarde, fui sair de lá às 11h30 da noite, um atendimento complicado, e eu sou até a favor, sei que é difícil, né? Mas a possibilidade de pôr, né, um médico ali, pediatra, porque tem muitas crianças ali que precisam, né, de uma atenção diferenciada, e elas ficam ali esperando e a mãe e o pai ficam sem saber o que fazer. Então, tem o meu apoio, realmente é necessário um médico a mais ali, e a gente vai estar junto aí pedindo esse médico a mais. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Ao vereador da base do executivo do prefeito, né? Pedindo aí, e os outros demais vereadores estão sempre por ali, a população sempre comigo, o vereador vem aqui e tal. E o que, que a gente faz numa situação dessa? Quando chega lá, o morador solicita, o munícipe, chegamos lá, qual a atitude nossa ali? Se apresentamos, obviamente, né? Ligamos para o diretor, pedindo a ele que veja a situação, o que está acontecendo. O diretor vem, passa o respaldo, mas que o vereador ele pode fazer mais? Ele pode entrar lá? Nós temos aí essa competência de ir lá cobrar do médico? Não. Mas do diretor, sim, de entrar em contato com ele, pedir ali um respaldo, assim como todos nós vereadores fazemos. Mas é importante que o executivo reveja essa possibilidade aí de, com urgência, colocar outro médico ali. Eu não sei se está difícil de encontrar médico, eu acredito que precisa valorizar mais, né, os médicos, eu não sei quanto que ganha um médico aí por mês, né, mas precisa valorizar essa parte do orçamento, tem toda essa parte que envolve, mas o executivo está por dentro do assunto, e o foco, coloca mais médico, o prefeito, veja essa possibilidade aí, veja como está o atendimento aí dos médicos, porque os médicos têm que também trabalhar por igual para merecer também essa parte, né, vereador Fábio? De repente um atende mais, outro atende menos, então tudo isso aí tem que estar sendo verificado também esse ponto, mas é importante que coloque outro médico lá com urgência, três médicos cedo, três médicos à noite, já ajuda bastante a situação, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 414/2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe quantos pacientes foram internados no Hospital São Lucas por enfermaria no período de 2020 até a presente data.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 415/2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe quantos pacientes foram internados na unidade de pronto atendimento UPA de janeiro do corrente ano até a presente data.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 416/2023, Marquinhos Moreira. Solicitando ao prefeito informar se o medicamento amoxicilina infantil está em falta na rede municipal de saúde.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 417/2023, Marquinhos Moreira. Solicitando ao prefeito informações em relação à instalação de redutor de velocidade na Avenida Victor Hugo Boareto.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 418/2023, Marquinhos Moreira. Convidando o senhor Plínio Hernandes, diretor administrativo da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, Rede Santa Casa, para comparecer na 20ª sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de junho de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre o atendimento na unidade de pronto atendimento UPA e sobre o tomógrafo.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 419/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de incluir no programa de recapeamento a rua Rio Grande do Sul.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Peça a palavra. Marquinhos Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente a todos, vereadores e o público nas redes sociais. Bom, vereadora, eu subi aqui para parabenizar esse requerimento, tá?
É só um pedacinho.
Rio Grande do Sul, né? E usar aqui a tribuna também para falar que a população, né? De repente tem várias ruas aí pela cidade, de repente que não constam lá no projeto. A população pode estar encaminhando até nós, vereadores, essas ruas, que vamos oficializar, assim como a vereadora está apresentando um requerimento ao executivo, para que ele veja também a possibilidade, né, depois que terminar o recapeamento, né, ou nesse intervalo aí também, de estar vendo a possibilidade. Então, essa rua, Rio Grande do Sul, é uma rua que tem necessidade também, assim como outros também. Então, eu parabenizo esse requerimento. Está tendo aí o recapeamento, né? Aí está ficando muito bom na cidade. O vereador, até o doutor Marcelo Miranda, mostrou esses dias, né, as fotos aí, já faz algum tempo, bem do início. Importante também que venhamos estar mostrando o projeto que foi aprovado aqui na Câmara Municipal por 11 vereadores, né? A maioria dos vereadores aprovaram esse projeto, que é muito bom. Aí está sendo um recapeado azul da cidade, melhorando bastante. Então, parabenizo. Espero que seja atendido aí, tá? Que o executivo veja.
Permite uma parte, vereador?
De planejamento. Se permitir.
A Rua Rio Grande do Sul, ela recebeu um asfalto, né, em quase toda a totalidade dela. Esse pedacinho é só o começo da Rio Grande do Sul, onde existem ali marcenaria, uma oficina, então é um trecho pequeno de no máximo aí 30 metros. Na verdade, a quadra ali é pequena, né? É bem o comecinho da Rio Grande do Sul mesmo. Então, lembro, pediu a parte justamente para dizer que houve recape da Rio Grande do Sul quase na totalidade dela. Então, só ficou esse remanescente aí. E as pessoas que moram lá e que têm oficina pediram para que ela seja incluída nesse pedaço, esse pedaço também. A gente sabe que o programa de RECAP foi um programa de financiamento que a prefeitura fez. Como o senhor bem lembrou, foram 11 vereadores aqui aprovando esse projeto, um projeto que mostrou aí de grande valia, né, e remodela, dá uma imagem nova ao nosso município por RECAPs e por trechos de rua que faziam anos que estavam aí no esquecimento dos gestores que passaram pela casa lá. E as ruas que ficaram, eu sei que é um custo, mas também a possibilidade aí de fazer com dinheiro público, né? Esses pedacinhos que ficaram para trás. Então, esse é meu requerimento. Que seja incluída esse pequeno trecho da Rio Grande do Sul e outros que eu também estou fazendo requerimento. Obrigada, viu, vereador?
Obrigado, vereadora. Mesma situação lá do bairro José Ribeiro. Tem ruas ali que foram feitas ali no quarteirão, o restante não fez. E a rua, ela consta no projeto. Então, a população tem entendimento que vai fazer todos aqueles quarteirões lá. E às vezes não foi feito. Foi feito um, foi feito dois. Então, a população nos traz e a gente oficializa pedindo para que o executivo veja a possibilidade de fazer com recurso próprio, igual a vereadora comentou. Mas eu acredito que essas ruas aí vão ter um carinho especial depois de atenção do executivo, que vamos estar oficializando, vamos estar cobrando aqui nessa Casa de Leis, tanto essa rua como na Manolo, ali no Araceli também tem ruas ali que foi feito um quarteirão, na parte de baixo não foi feito. Então, à medida que vai chegando esses pedidos até nós, vamos oficializando, buscando uma resposta. Porque até lá, essas ruas vão enchendo de buraco, elas vão se deteriorando. Então, é necessário aí, tá? Subi para usar a tribuna para parabenizar o requerimento e mostrar que a gente está nesse foco. E quando se fala de asfalto, é importante estarmos acompanhando, porque a população quer saúde, asfalto, aquilo que é bom aí, que é necessário, né? Esse é o mínimo, né? Obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 420/2023, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de incluir no programa de recapeamento a rua Antônio Caparrós.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 421-2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo foi revogado o pregão presencial número 18-2023, que tinha por objetivo a contratação de empresa para serviço de transporte universitários para a linha Garça-Bauru.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 422-2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de colocar em uma via logradouro ou próprio público o nome da senhora Maria Cleide Frasson Sonsim.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 423-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre as obras do projeto Reviva Centro.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 424-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre o que será feito para solucionar os problemas no registro de pontos dos professores da Rede Municipal de Educação.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 425-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito que preste esclarecimento acerca do caso divulgado em rede social sobre um paciente da UPA que veio a óbito em virtude de dengue hemorrágica e uma possível negligência do atendimento da UPA.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 426-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando voto de repúdio ao projeto de lei número 752-2021, proposto pelo TJSP.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 427-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando voto de protesto contra a aprovação do projeto de lei número 752-2021 em tramitação na Alesp, o qual busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 428-2023, Ademar Kemper Conde Moura Filho, solicitando informações do Ministério Público da comarca acerca da desapropriação do imóvel rural destinado à ampliação do cemitério municipal de Garça.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Convido os senhores vereadores a tomarem seus assentos para a votação geral dos requerimentos.
Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifeste. Ante a manifestação favoráveis, está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão no tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Cada consulta o segundo secretário, se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, queridos vereadores. É com muita alegria que eu venho hoje falar aqui na tribuna de uma conquista que eu vou estender a muitos de vocês vereadores, por muitos anos brigaram por isso, a essa Câmara, a gestão municipal e a gestão da Caminho da HBB, pelo motivo de que essa semana se iniciou os trabalhos de internação de crianças novamente no hospital. Então foram disponibilizados leitos para que as crianças em estado de média complexidade, que não têm condição de tratar em casa, mas que não necessitam de alta complexidade como o Hospital de Marília, pudessem iniciar os seus tratamentos internados. Vou dar um exemplo de uma pneumonia, né, aqui no Hospital de Garça. Então, eu sei que iniciou todo um projeto pela HBB, eu acho que teve um respaldo da Secretaria de Saúde, os detalhes Eu não sei muito bem, foi feito um requerimento para isso. E fiquei bastante orgulhoso de que vocês também fazem parte disso, que muitos de vocês solicitaram por muitas vezes esse requerimento aqui. Eu posso dizer, eu acho que o Pedro fez isso recentemente, inclusive. Marquinhos, bacana, Rafael. Então, muitos de vocês, não, me perdoe se eu não falei alguém, o Ademar também acho que falou isso. Então, é uma vitória para a população de Garça, principalmente para as crianças e de baixa renda, que não tem condição de pagar por um leito hospitalar, e que seja de média complexidade, ou seja, não é alta complexidade, também não vamos tratar uma meningite aqui, né? Alguma coisa, uma hidrocefalia, alguma coisa muito mais grave, que seja cirúrgico, extremamente importante, mas coisas de média complexidade serão aceitas. Isso eu achei que a gente tem um pezinho de culpa lá, e parabéns a todos envolvidos nisso.
Consulto o senhor secretário se há oradores
bacana.
Inscritos. Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, meus colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Bom, hoje teve aqui na Câmara Municipal o Zé, que é da circular aqui do nosso município, né? Faz o trabalho aqui já faz algum tempo, que é a circular da cidade. Né? Há uma licitação, uma concessão, aliás, para que eles possam estar transportando as pessoas nas ruas públicas, né, do município. Eu não vi o teor da conversa, que ele estava pedindo uma ajuda do poder público para poder manter a sua empresa trabalhando aqui no nosso município. Mas eu quero participar, eu cheguei no final, não participei da reunião com os vereadores, mas eu aconselho, né, aconselho aí o Zé, o diretor da empresa, a ir até o executivo, né, pedir para eles, né, para ele ir até lá e convencer o prefeito a mandar um projeto aqui para a Câmara para que subsidie parte desse trabalho, já que diz que tem em outras cidades leis municipais que favorecem, nesse caso específico, a iniciativa privada que faz esse trabalho no município, que ele leve para o executivo. A Câmara, né, ela tem um papel de levar os problemas, sim, do município para o executivo. Mas ele já veio aqui na Câmara incansavelmente, né? No passado, realizei como membro da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, logo quando o executivo cortou o transporte dos alunos da rede estadual, né, que sempre foi subsidiado pelos ex-prefeitos, inclusive por ele, durante 2 anos ou 3, se eu não me engano. E daí houve esse corte, né, se amparando na lei, mas recurso próprio, ele não, você pode usar, no caso do executivo, em prioridades que ele achar, porque recurso próprio você pode gastar em qualquer lugar, em qualquer secretaria, não existe distinção, nem lei que obriga ele não gastar. E então a educação é prioridade para qualquer prefeito. Nesse caso, eu cortaria outras despesas do município, né, e direcionava para a educação. Tivemos aqui reunião com mães de alunos, né, que perderam, naquela ocasião, o transporte dos seus filhos. Então, é um assunto já recorrente aqui nessa Câmara Municipal, né? Os vereadores se comprometeram a ajudar, né? Eu estou trazendo à tona essa discussão porque já passou aqui na Câmara várias vezes. E naquele momento, na audiência pública, o prefeito, ele disse que não voltaria atrás. Na verdade, tem até a Márcia, estava aqui presente nessa audiência pública, ela perguntou para ele, eu lembro muito bem naquela ocasião, vamos encerrar o assunto, vai cortar ou não o transporte? E ele disse, sim, vou cortar o transporte. Trouxe um prejuízo enorme para a empresa naquele momento, né? porque era uma parte da receita da própria empresa que faz o transporte. Então, veja bem, não quero aqui desmerecer nenhum vereador, pelo contrário, mas foi o que eu disse, né? Primeiro se corta e depois, em época de eleição, você começa, né, tirar essa repercussão negativa para poder tentar ajudar, nesse caso, já pela segunda vez a empresa, né? Por quê? Porque realmente era um momento que não se esperava, né, naquela ocasião, não, pelo que o executivo disse, não poder fazer, mas hoje talvez faça, né? Como no projeto que foi votado hoje. E digo que se realmente for legal, né, tiver legalidade nesse projeto, votarei favorável. Se tiver legalidade. Vamos aguardar. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também aqui presencialmente. É uma complementação desse debate que o Bacana trouxe à tona aqui. Eu acho que a gente precisa realmente tratar desse assunto. Quando se trata de transporte público, a gente precisa sim discutir, conversar, né? Eu acho que o nosso transporte público precisa ser modernizado de algumas formas. Não acho justo nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa que utiliza... pega um ônibus lá no Sol Nascente e vai até a Paineira pagar uma tarifa de R$ 5,50 e uma pessoa que pega no Sol Nascente e para no centro também pagar R$ 5,50. Então a modernização passa por vários aspectos, não só nessa questão. Isso seria resolvido através de uma catraca digital, né, eletrônica, um cartão, uma coisa nesse sentido. Sou a favor dessa modernização para que seja justo, para que cada um pagar aquilo que consome, aquilo que usa. Então, seria mais uma questão de modernização para que a gente possa evoluir nessa questão. E o Bacana falou bem, foi retirado essa condição naquele período por uma questão legal. Hoje o assunto acaba sendo outro, né? Hoje a gente está falando de transporte de moradores da cidade de uma forma geral, não só de estudante, né? Esse assunto diz respeito a todos aqueles que utilizam o transporte público de Garça, não só a estudantes. Então, o buraco ainda fica mais embaixo. Tem que ser tratado, sim, com preocupação. A empresa precisa... A conversa foi hoje, tá, pessoal? Esse assunto a gente tratou hoje aqui no fundo. Todos os vereadores estavam presentes na reunião, todos mesmo, sem exceção. Com exceção daqueles que não estiveram hoje na sessão, né? Por motivo de saúde. Mas eu peguei a lei das cidades da região aqui, estava lendo, inclusive, acabei de ler uma agora, que eu comecei a ler no início da sessão, que é a lei de Tupã, para saber como que funciona e se o município pode, de certa forma, fazer essa subvenção. O que seria a subvenção? Pelo que eu estava vendo, Tupã fez a subvenção contribuindo com uma parceria através de valores para que arcasse com o custo desse transporte público dos munícipes. Né? Então, a prefeitura compraria ou pagaria uma parte desse transporte para o município. Eu tenho aqui já uma ideia, viu, vereadores? Se a gente conseguir, a minha colocação foi levar até o Poder Executivo, junto com os vereadores, com quem quiser, à disposição e estar junto indo comigo lá, essa condição para o prefeito, mas também, em contrapartida, a gente vai ter que conversar com o Zé, que se isso acontecer, a gente vai ter que ter um congelamento aí das tarifas do município. Não adianta a gente fazer isso e, ao mesmo tempo, ter aí, daqui 5 meses, um aumento dessa tarifa, que aí eu sou contra também. Né? Se existir uma forma do município contribuir com a empresa, tudo bem. A Câmara pode abraçar a ideia e, se o projeto vier com uma legalidade, a gente vai concordar, vai discutir o projeto. Mas também de impor aí para o proprietário da empresa que, nesse período, que a gente não tenha aí um aumento também da taxa que fique vinculado a esse projeto, nem que a gente tiver que fazer uma emenda aqui pelos vereadores, para que não exista aí o aumento dessa tarifa até o término dessa subvenção. Então, a gente consegue alinhar através da discussão aí, mas obviamente que é um projeto que tem que vir do Poder Executivo. Então, a gente só tende a gente aqui tentar essa conversa com o Poder Executivo. Combinei de ir amanhã mesmo com alguns vereadores lá. Quem quiser, estou à disposição, pode me chamar no telefone. A gente vai marcar um horário que caiba para todo mundo. A gente vai conversar. Visto que é para o usuário transporte público garcense, a população. Então, é uma missão da Câmara, embora seja um projeto que advenha do Poder Executivo. A gente aqui na Câmara tem enfrentado vários embates, trazendo o prefeito aqui, discutindo, buscando melhores informações. Então, conto aí com o Bacana, conto com o vereador Ademar, conto com os vereadores, para que a gente possa continuar fornecendo um transporte público para a população garcense. Lembrando que essa subvenção vai ser para comprar uma parte do custo que essa população utiliza para que esse custo não eleve. Caso isso não aconteça, qual é a finalidade, a saída? Seria o aumento, e é o que todo mundo aqui tem certeza que é contra. Então, vamos tentar buscar uma saída. Não existe um desenho pronto, mas existem cidades que já utilizaram desse propósito. Inclusive, em relação a essa catraca onde você utiliza e paga só o que você utiliza. Então, nesse projeto, a gente pode tentar englobar tudo isso e tentar tirar um benefício para a população e também com congelamento de preço combinado aí com a empresa, porque fica também uma contrapartida da empresa que vai estar sendo ajudada caso exista a possibilidade jurídica e com legalidade. Então, um assunto que a gente vai discutir, acho que aqui na Câmara nos próximos dias, vamos tratar disso em algum momento. Tem que ser urgente, pelo que eu entendi, pelo que o Zé falou, tem que ser urgente. Sei que no serviço público a urgência é complicado, porque existem várias demandas, mas o que depender aqui desse vereador, eu vou estar à disposição.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores. Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e havendo tempo no remanescente, no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores. Novo turno de discussão, pelo tempo prorrogável de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.